para você que acompanha o podcast do Tribuna em sua plataforma digital preferida.
Nesta edição você acompanha as principais notícias de Mato Grosso.
Muito bom dia, 7 horas e 8 minutos, terça-feira, dia 27 de junho. Bom dia a todos vocês, nossos amigos ouvintes, você que já está sintonizado aqui na Vila Real FM 98.3, você que já pegou o seu cafezinho, está tomando o seu chá, seja lá qual for a sua bebida matinal. Cada um tem um costume, tem gente que toma chimarrão até no calor de 40 graus aqui em Cuiabá. E falando 40 graus, parece que o estúdio também está nessa temperatura, hein, gente? Muito bom dia para você que está indo para o trabalho, você que está voltando depois de uma madrugada intensa de trabalho, você que nos dá carona no seu veículo, você que permite que a gente entre na sua casa e que nos faz companhia durante todas as manhãs. Mais uma edição do Tribuna começando e hoje, nesse momento, pescadores trancam ali a rodovia Palmeiro Paes de Barros, que liga Cuiabá a Santo Antônio de Levangé, em protesto contra o projeto que proíbe a pesca por 5 anos nos rios de Mato Grosso. Os pescadores ribeirinhos estão nesse momento ali. Quem vem de Santo Antônio para cá, por enquanto a passagem está impedida, e quem vai aqui de Cuiabá para lá também. Isso acaba acarretando trânsito em toda a extensão da rodovia Palmeiro Paes de Barros, viu? O protesto começou desde o início da manhã de hoje. Nesse momento os pescadores ainda continuam lá. A gente inclusive está aguardando mais informações do batalhão de trânsito, da CEMOB, para saber se já teve alguma negociação, até que momento eles devem ficar lá, tá bom? Ao longo do Tribuna de hoje a gente vai trazer para vocês aqui todas as informações. 7 horas e 10 minutos, bom dia Roberto, Marcela tá a caminho, bom dia Daniel, uma excelente terça-feira para todos nós.
Bom dia Daniel, bom dia Nayana, bom dia Marcela, bom dia ouvintes do Tribuna, mais uma edição começando, né Daniel?
É isso aí, meus amigos. Bom dia, estamos atentos ao movimento ali na Palmeiro Paes de Barros, o movimento de pescadores, que vem de encontro ao movimento de pressão, né? Diante dessas horas decisivas na Assembleia Legislativa, já que teremos a votação, né? Já nos próximos dias aí, a votação sobre a proibição do transporte de pescado aqui em Mato Grosso pelos próximos 3 ou 5 anos, a depender do projeto final na Assembleia Legislativa. 3 anos aí fica no colo da próxima legislatura, e ao que tudo indica, este mesmo será o caminho. A minha pergunta de hoje, né, no meu bom dia de hoje, é o seguinte: quantas descargas cabem, né, no Parque das Águas de Cuiabá, minha gente? Porque fim de semana, e geralmente a gente tá por ali, uns exercícios, caminhadas, leva as crianças, mas no domingo chamou atenção pelo número de pessoas do movimento. Eu não sei se tinha gente de fora, pessoas que vieram para cá agora para estudar, e são vários estudantes do interior que agora estão em Cuiabá, já se preparando para o IFMT, por exemplo, para a Universidade Federal. Então tinha um movimento anormal para um determinado horário ali no Parque das Águas, né? Muito intenso mesmo, muito intenso. E anormal também está a coloração da água naquela parte do lago menor, ali pertinho da Assembleia Legislativa, né? Até os animais envolto, aquela lama, né? Com aquela fedentina insuportável, certo? E também pro lado de cá, que você percebe que alguns peixes ali na lateral, parece que os peixes estão pedindo socorro. Por quê? É impressionante a fedentina que tá esse Parque das Águas. Virou o parque da nojeira, sabe? O parque da insalubridade. Nojeira mesmo. Sem contar o problema que tá tendo do lado de lá, do lado do restaurante. A tubulação cedeu, a calçada cedeu. Daqui a pouco, a hora que começar a chegar na pista de caminhada, alguém toma alguma providência. Porque aquilo ali, gente, tá uma nojeira. E não faz tanto tempo assim que parou de chover. Escuta, pra tá com aquele mau cheiro, né? Pra aquele lago tá com aquela água turva, né? Aquela lama do outro lado. A sensação que a gente tem é que alguém tá dando descarga em algum lugar ali por perto, e essa descarga tá indo direto pro lago, que não é possível, não tem explicação. Ou tem, né? Ou tem explicação. Porque eu lembro que no passado, né? Algumas canalizações ali no centro político administrativo iam direto para aquele lago. Vocês lembram da história, né? Eu não estava aqui no processo de inauguração do lago, mas eu acompanhei o antes, né? O antes, quando se pensava no projeto de construção do Parque das Águas, que um dos grandes desafios era desviar algumas dessas ligações de esgoto que iriam direto para aquele lago menor, onde ficam ali, geralmente os patos ficam por ali, né? Uma parte das capivaras também circulam antes de atravessarem e se alimentarem ali no gramado da Assembleia Legislativa. Além disso, você tem as 8 estações, se não me engano, são 8 estações onde colocam aquelas caixas de som. Olha, Nai, o pouco que eu conheço de som, né? E lá em casa tem 2 caixas bem grandes. Eu sei que primeiro não pode ter umidade, certo? E também não pode ficar exposta ali ao sol o tempo todo. Pois lá no Parque das Águas a gente tem as caixas de som enferrujadas, falantes expostos à chuva, certo? Expostos ao sol, e lá ficam o tempo todo. Dessas 8 estações, eu passei uma a uma no fim de semana, só para dar uma conferida. A hora que eles tentaram ligar o som, eu passei estação por estação. Tem 2 estações funcionando, 2 caixas funcionando, Roberto. E a terceira caixa, aquele som, parece caixa de abelha, que você percebe que o falante está todo prejudicado. Ou seja, você não tem manutenção, você não tem a atenção, a água está aquela nojeira, você tem a calçada cedendo, você tem aquela outra calçada onde a molecada fica ali brincando de gira-gira. Um menino caiu na minha frente, bateu num buraco e caiu. A calçada está toda esburacada, o piso está todo quebrado. Que é isso, rapaz? É o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro, é um dos cartões de visita. O que é que você apresenta quando a pessoa chega aqui em Cuiabá, geralmente? O Parque das Águas, você leva ali no Parque das Águas pra ver os animais, pra ver o jacaré, né? Pra ver ali a família de capivara, pra ver, pra sentar ali, fazer um piquenique, com aquele mau cheiro, aquela fedentina. Alguém tá jogando esgoto no Parque das Águas. A gente precisa saber o que está sendo feito a respeito disso aí. E quando é que vocês vão dar manutenção no piso? Né? Não é remendar, não. É arrumar todo o piso, arrumar as caixas de som, arrumar a canalização, devolver a manilha que agora já está no meio da água. O Parque das Águas está virando um parque da nojeira. De novo, Nai. Infelizmente.
É, agora 7h15, gente, nós vamos lá para a rodovia Palmeiro Paz de Barros, onde está a Tânia Souza, ela que é presidente da colônia dos pescadores ali de Santo Antônio de Ilhavejé. Eles desde 5h30 da manhã estão realizando um protesto ali. A Tânia, inclusive, está ao vivo com a gente por telefone. Tânia, bom dia.
Bom dia, Nayana.
Tânia, vocês começaram esse protesto desde o início da manhã de hoje. Dá para ter uma noção de quantos pescadores em relação ao trânsito? O que vocês estão permitindo a passagem aí?
Olha, aqui tem mais ou menos em torno dos 300 pescadores. A gente só está permitindo passar ambulância, polícia militar, pessoal de hemodiálise, né? E algumas pessoas que estejam realmente passando mal.
E
mas não passa nada.
Protesto segue até que horas? Qual é a intenção de vocês com esse protesto?
Olha, esse protesto nosso aqui segue até algum deputado aparecer aqui, de preferência deputado Botelho, né? E alguém do INSS, porque a gente quer ter uma resposta, como que vai ficar a questão das nossas contribuições, né? Porque até agora ninguém falou nada para nós, só se fala em fechar, fechar. Mas ninguém falou nada para nós, como é que a gente vai fazer para continuar contribuindo? Até porque tem pescador aqui que já tem 2 anos, 1 ano, né, para aposentar. E como é que fica? Se fechar, acabou, né?
Por que a preferência pelo presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho?
É porque ele é o único que pode nos dar uma posição, né? E foi isso que os pescadores foram até me requerer a presença dele.
Em cima disso, essa é a condição para que vocês liberem a rodovia? É a presença do Botelho ou vocês continuarão aí no bloqueio? É isso?
Sim, enquanto o Botelho não aparecer aqui para nos ouvir, a gente não sai daqui. Essa é a condição nossa. Juntamente com algum representante do INSS.
E caso esse representante do INSS não vá, vocês pretendem continuar até o restante do dia?
Sim, até o restante do dia a gente pretende continuar aqui.
Todos esses pescadores, esses ribeirinhos que estão aí, são de Santo Antônio ou são de outros municípios também?
Não, nós somos só de Santo Antônio do Ilhavejé.
A votação está prevista para acontecer no dia 28, né, a segunda votação. O projeto já foi aprovado em primeira votação. E a reivindicação de vocês, então, é em relação à questão da aposentadoria, do salário que seria pago para os pescadores.
Não, Nayara, a gente não quer receber nada, né? A gente quer continuar trabalhando, né? Mas se caso essa lei vir a passar, a gente está preocupada com isso, na questão da aposentadoria e das contribuições.
Tânia, em relação a não só falando dos pescadores, mas de todos os outros trabalhadores que formam essa cadeia, porque tem pessoas que trabalham vendendo iscas, tem pessoas que fazem outros trabalhos além da pesca, né? Que formam a cadeia também. Qual é a atual situação de vocês aí de Santo Antônio?
Olha, se caso realmente isso vir a acontecer, Nayara, a cidade vai parar. Santo Antônio vai se transformar numa cidade fantasma, por causa que realmente a gente vive só da pescaria, né, do pessoal que vende isso. Infelizmente a gente não vai ter, outra coisa para fazer, né?
Qual é o ganho médio de um pescador em Santo Antônio de Levenger? Vocês têm esse levantamento?
Não entendi.
O ganho médio, ganho salarial mensal, médio, de um pescador em Santo Antônio, gira em torno de quanto?
Olha, assim, quando a pescaria está aberta, ele chega a torno de quase R$2.000 por mês.
Certo, certo. Certo. E aí o governo chega com essa proposta de oferecer um auxílio, não, um auxílio de salário mínimo, ao que tudo indica pelos próximos 3 anos. Esse mínimo de auxílio para vocês aí, certo? Atende às necessidades na média anual, não só na fase, no período alto, né, da pescaria, mas no período em que vocês também não conseguem pescar nada ou vender pouco. Atende a demanda de vocês ou não?
Não atende não. Bem um pouquinho. Até porque quando a pescaria está aberta e a gente sabe que já vem o seguro de peso, então a gente já vai economizando. Entendeu? Porque aí com a economia que a gente faz, a gente consegue manter os 4 meses do seguro defesa junto com esse pagamento do salário mínimo.
Certo. Diante disso, diante do que foi oferecido, além do auxílio, o governo diz que os pescadores poderão se qualificar, buscar uma outra alternativa, trabalhar na cadeia envolvendo pesca e turismo. Qual é a análise que a senhora faz, que os pescadores associados aí também fazem dessa proposta no geral?
Ele não aceita essa proposta, até porque já tem pescador aqui de idade avançada. Como que ele vai se qualificar para trabalhar no hotel, seja de camareira, seja de piloteiro, de qualquer outra forma? Não existe essa possibilidade de eles aceitarem essa proposta do governo.
Tânia, em relação a esse protesto, né? Vocês já estiveram presentes ali na Assembleia Legislativa também, já realizaram um protesto lá. Vocês acham que trancar o trânsito, impedir a passagem ali das pessoas é a melhor forma de fazer esse protesto?
Olha, eu acredito que sim, Nayana. Pelo menos a gente tenta sensibilizar aqueles deputados que ainda não votaram a nosso favor, né? Que venham, que olham para essa classe com bons olhos, né? Porque aqui são pais de família. Depende disso, realmente.
Certo, então, por enquanto vocês estão deixando passar somente ambulâncias. Explica pra gente novamente quais são os veículos que têm a passagem permitida e como é que tá o trânsito aí, tanto na Imigrantes quanto na Palmiro.
Olha, aqui a gente só tá deixando passar realmente só ambulância, pessoal que tá fazendo hemodiálise e polícia militar. De algumas pessoas que estejam passando realmente mal, a gente está deixando passar, né? Mas quanto aqui na Imigrante, já esteve conturbado, entendeu? Agora já a Polícia Federal já conseguiu contornar ali, mas aqui para Santo Antônio está fechado. E Santo Antônio não passa ninguém.
Algum contato com a equipe do presidente da Assembleia, o Botelho?
Estamos tentando já contato, mas ainda não tivemos retorno.
Certo. Então a condição de vocês, para deixar claro aqui, é a presença do Botelho aí no local do protesto. É isso?
Isso. Uhum.
Se ele não for, se ele não comparecer ou se não estiver aqui, a agenda não bater, vocês irão acampar aí na rodovia já? Tem essa previsão? Vocês estão preparados para isso?
Olha, preparado a gente tá. Mas se ele não der para ele comparecer, que ele mande pelo menos alguém para falar em nome dele, né?
O que vocês pedem, então, é um posicionamento do Botelho, né?
Isso, uhum. A gente pede para ele vir aqui. Bom?
Tânia, obrigada pela participação com a gente aqui no Tribuna, viu?
Nada, Nayana. Obrigada a vocês.
Obrigada. Agora 7h23, então, como ela disse, né? Estão deixando passar ambulâncias, pessoas que estejam passando mal, permitindo também a passagem da polícia. A gente tem informações que na Imigrantes, pro lado de Várzea Grande, o trânsito ainda está tranquilo. Mas aqui pro lado de Cuiabá, que vai sair ali na 364, já está um pouco mais congestionado o trânsito. E na Palmiro também o trânsito segue congestionado. Inclusive, nós temos mais informações sobre o trânsito no local com o Tenente Coronel Adão César, que é o comandante do batalhão.
Vila no trânsito.
Oferecimento: lubrificantes, filtros, aditivos e acessórios automotivos você encontra na Lubriporto, Avenida Beira Rio, Cuiabá.
Vamos aqui então às informações do trânsito nessa região onde acontece nesse momento o protesto dos pescadores.
Bom dia, Nayara Bricá, bom dia, Daniel Santos, bom dia, Marcela, bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna da Rádio Vila Real. Hoje, por volta de 5:30 da manhã, algumas pessoas, alguns manifestantes, pescadores, familiares de pescadores, interditaram e fecharam o MT-040, rodovia que liga Cuiabá, Santo Antônio da VG, ali próximo do entroncamento, já com a rodovia dos imigrantes. E a razão do protesto lá é em razão ao contra a questão do projeto de transporte zero que está para ser votado. A guarnição do batalhão de trânsito está desde o início da manifestação lá pelo local. Está também guarnições do Comando Regional 1, guarnições do 9º Batalhão do Cospó, da 3ª Companhia Independente de Santo Antônio e Avegé, em contato direto com os manifestantes. A princípio, ainda no início, está a manifestação pacífica. Estão sendo liberados apenas veículos de emergência, ambulâncias, veículos oficiais de emergências e aqueles veículos que por acaso as pessoas venham a passar mal, que não seguem sentindo bem, foi acertado com os manifestantes, está sendo feito a liberação dessas pessoas. O processo iniciou, como eu disse, às 5:30 da manhã e a princípio nós não temos ainda um horário prévio para que se termine esse projeto, esse protesto. Estamos com as nossas equipes lá posicionadas em contato constante, fazendo a negociação com os manifestantes para verificar o quanto antes a liberação da pista.
Obrigada ao Tenente Coronel Adão César, comandante do Batalhão de Trânsito. Ainda falando sobre trânsito, pessoal, a gente tem congestionamento na Marechal Deodoro e também na Presidente Max, viu? Bem próximo aqui à rodoviária. Para quem está seguindo sentido rodoviária, a gente tem congestionamento. Para quem vem dos bairros passando pela rodoviária, também tem congestionamento para acessar a Presidente Max. Isso também acarreta uma certa lentidão na Avenida Miguel Sutil, aqui próximo à região da rodoviária. Eu tenho aqui abertas as câmeras de monitoramento da Secretaria de Mobilidade. Vamos até checar como é que está o trânsito na Avenida Fernando Corrêa, né? Onde Sila, Palmeiro Paz de Barros, a gente tem lentidão. Na Fernando Corrêa também acaba comprometendo toda aquela região ali do Cochipó para quem passa tanto sentido bairros quanto sentido centro. Nesse momento a gente vê um pouco de lentidão também na Avenida Fernando Corrêa, um pouco de trânsito nesse trecho. Na semana passada aconteceu um acidente, eu recebi aqui a participação da Tatiane, ela que é irmã da vítima desse acidente, irmã do Alex da Silva Siqueira, de 38 anos, ele que morreu na última quinta-feira na Avenida das Torres, aqui em Cuiabá. Ele seguia pela Avenida das Torres, sentido centro, para buscar a esposa, quando uma caminhonete pulou o canteiro central de forma irregular para fazer a conversão. Mesmo machucado, né? O condutor do veículo, do carro, ele fugiu sem prestar socorro à vítima. E agora a família do Alex pede, né, justiça e também mais empenho da polícia para que identifique quem é esse motorista, né? Inclusive tem um vídeo que circula, até recebi de um dos investigadores da Deletran, esse vídeo, que é de uma das câmeras de segurança de um posto de combustível, que flagra o exato momento em que o Alex, ele tá vindo pela Avenida das Torres. Esse acidente, gente, aconteceu, era quase 3 da tarde, viu, no dia 22, e o motorista da caminhonete, ele foge sem prestar socorro ao Alex, a vítima. Nesse vídeo é possível ver que a câmera de segurança do posto, né, flagra todo o acidente. O Alex, ele levanta, ele tira o próprio capacete. Em seguida, um funcionário do posto deita ele novamente e chama por socorro, né? Segundo a Polícia Civil, o motorista dessa caminhonete, desse carro que causou todo esse acidente, ele ainda não foi identificado, né? Inclusive, é possível ver também no vídeo, um homem retira a moto do local e foge logo em seguida. Armando Alex, a Tatiane, que inclusive mandou essa mensagem pra gente aqui agora, 7h11, no momento que ela mandou essa mensagem, ela pede justiça. Ela inclusive fala que a esposa, a cunhada dela, no caso, a esposa do Alex, percebeu a demora dele para ir buscar ela, já que ela estava aguardando que ele fosse buscar. Ela ligou para ele 26 vezes. E foi uma médica que atendeu o telefone e pediu para que ela fosse até o HMC. E quando chegou lá, infelizmente, o Alex já tinha falecido, né? Ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, né? E a Tatiana, inclusive, ela compartilhou quais foram as últimas palavras do irmão ao frentista do posto que ajudou a socorrer ele, né? Ele falava: não me deixa morrer, eu tenho 2 filhas para criar. As filhas dele, Carla e Keila Siqueira, uma tem 15 e a outra tem 10 anos. A irmã da Alex contou ainda que está sendo muito difícil para as filhas, que no caso são sobrinhas dela, entenderem que o pai não vai mais voltar. Imagina você, aguardando os seus esposo no trabalho para ele ir buscar você, e aí recebe a ligação, né? Quem atende o telefone é uma médica pedindo para que você, né, no caso a esposa, vá até o hospital, e ao chegar lá ela já encontrou o Alex, no caso, morto, né? Imagina a tristeza e a dor para essas filhas, né, para essa mãe contar para as duas filhas que o pai, infelizmente, não vai mais voltar, né, gente? A família pede, então, mais empenho da Polícia Civil na identificação desse motorista que causou todo esse acidente, que aconteceu na quinta-feira da semana passada, na tarde de quinta-feira na semana passada. A gente vai continuar falando mais sobre esse assunto, inclusive tentar muitas testemunhas e os cientistas aí.
Testemunhas, denunciem, muitas vezes a pessoa fica desconfiada, medo de denunciar e ser identificada. Não vai ser identificado, é só uma simples ligação 9097, falar: olha, a placa é essa, o veículo é esse, é o fulano, só isso, só essa informação, porque a forma com que ele entra na rodovia, ele atravessa a rodovia, e olha que o motoqueiro freou, hein? Mas freou pra tentar evitar a batida.
É um trecho que ele subiu no canteiro central, gente. Sim. Pra vocês terem noção, ele subiu. Não é um trecho onde era uma rotatória e ainda tem ali um retorno, não. Ele parou o carro na rodovia, ele subiu no canteiro central e fez a conversão. E o motociclista, ele via, ele freou, é possível, é nítido. No vídeo ali que a câmera de segurança do posto mostra, né? Ele tenta frear, mas ele acaba batendo no veículo. E o motorista da caminhonete simplesmente fugiu. Eu fico imaginando uma pessoa que faz isso. Já se passaram quase uma semana. Hoje é terça-feira, o acidente aconteceu na quinta. O cara nem se apresentar, nem procurar. Já tem notícia, já tem veículos de comunicação que estão noticiando aí a morte do Alex. A pessoa não se preocupar, é uma vida que ele tirou ali no trânsito. A pessoa que não tem um pingo de empatia com a família, com a vítima, essa pessoa não tem coração, viu? Que mundo que ela vive? Será que não é um pai também? Será que ele não tem irmã? Será que ele não tem esposa? Será que não se colocou no lugar da família do Alex, que deixou aí 2 filhas, uma de 15 e uma de 10, mais a esposa? Além de conviver com o luto, a esposa tem que também tentar levar a vida, né? Porque são duas filhas, provavelmente o Alex era o provedor dessa família. Então, muda a vida não só ali das filhas e da esposa dele, mas também de todo o restante da família. Então, esse motorista que causou todo esse acidente, será que... Pensa um pouquinho, um pinguinho de consciência. A gente sabe que, infelizmente, pelas leis que nós temos aqui, nem preso você vai ficar, mas tentar prestar um suporte para essa família é o mínimo que você pode fazer depois de ter causado esse acidente, viu?
Mais feio ainda ficará para a família dele, a hora que a polícia dele entrar, chegar na porta da casa dele.
É questão
de tempo.
A família
descobrir, fala, puxa vida, hein, pai? Ou puxa vida, hein, marido? Você matou no trânsito e não assumiu até agora.
Essa saber também, Daniel, se é uma pessoa daqui de Cuiabá, né? Fora uma caminhonete, né? Tem essa também, mas eu tenho certeza que é questão de tempo que a Deletran vai chegar até o culpado, até a pessoa que causou esse acidente.
Que, se não for daqui de Cuiabá, ele conhece o caminho do bairro, né? Porque ele entra na ruazinha ali de forma bem consciente. Sim. E ali ele desaparece. É, tem essa também.
Esse é o WhatsApp do Tribuna, 65 999 87 2337. A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna com Nayana Bricar e Daniel Santos.
Tudo bem, já de volta com o Tribuna, daqui a pouco mais informações sobre a interdição da rodovia Palmiro Paes de Barros no trecho Cuiabá Santo Antônio de Leverger, né? Vamos fazer o seguinte, em instantes, a gente vai saber, inclusive, se Botelho compareceu, né? Atendeu ao chamado ou não, tá? Porque foi colocado com uma condição, quem tá chegando agora ainda não tá por dentro, foi colocado com uma condição, né? Botelho aparece aqui, Botelho vem ouvir as nossas demandas aqui, fazendo um compromisso com os pescadores na rodovia, ou a Palmiro Paes de Barros não será liberada, certo? Diante disso, o Roberto prepara aquela vinheta para bater aquele papo gostoso aqui. Vamos lá.
Papo político. Papo político.
Hoje o bom dia é para ele, Lúcio Sorge, em um momento de comemoração em que Nayana Bricá trouxe até bolo aqui pra gente. Lúcio, bom dia.
Olha, bom dia, Daniel, bom dia, Roberto. Nayana comendo bolo, Marcela fugiu do estúdio, não é? E bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real.
É, isso se chama trabalho em equipe, né? Alguém precisa pegar no chifre do touro no momento certo e vambora, né?
Mas, é
toque de bola.
Mas gosta de festa, né?
Mais uma data especial, né? Um motivo, uma motivação especial para ela. Que está fechando aí 3 anos, né? No Tribuna, da produção, reportagem, aqui na ancoragem do programa. Então é um dia especial, uma motivação especial para nossa. Como é que é o nome? O apelido mesmo? Pequena.
Pequena Notável.
Notável. Então tá certo. Lúcio, a batata da Edna Sampaio, eu não diria nem que está queimando, ela está assando. E tá fumaceando nesse momento, é isso, Lúcio?
É por aí. Só registrando aqui que o jornalista Romilson Dourado, ele não compareceu para o depoimento de ontem lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Nem tinha obrigação de comparecer.
Eu vou te falar,
aliás,
também não iria, não.
Aliás, ele não tinha o que fazer lá, não é isso? Ah. Porque o que ele tinha que fazer... Ele já fez. Ele publicou a informação no site dele. Ou será que os vereadores lá achavam que Romilson Dourado iria lá para cometer o sacrilégio de cobrar o sigilo, de quebrar o sigilo da fonte? Jamais ele iria fazer isso. Então, o que ele tinha para dizer, ele já disse lá no site dele. Mas eu quero destacar aqui o seguinte. No jornal A Gazeta, tem aqui a reportagem com o título Edna muda defesa para fundamentar, muda tese para fundamentar a defesa. E aí é o seguinte aqui a notícia. Em um novo posicionamento, a vereadora de Cuiabá, Edna Sampaio, defendeu a teoria do fruto da árvore envenenada, na qual... Toda prova obtida por meio ilegal, não pode fundamentar o processo. Bom, tudo bem.
Certo.
Na justiça comum, essa argumentação é válida, né?
Sim.
Na justiça comum, esta argumentação é válida. Agora, lá na comissão de ética, isso vai valer? Me parece que não. Me parece que não.
Sem peso.
Não é? E aí o seguinte, então, me parece que jogaram a toalha em relação ao resultado lá na comissão de ética, não é? Estão preparando, me parece que a defesa dela prepara a estratégia para o que vai vir depois da comissão de ética, porque tudo indica que a vereadora Edna Sampaio não conseguirá escapar do processo de cassação. Ela se defende dizendo que não cometeu crime nenhum, que não quebrou o decoro parlamentar, mas é preciso registrar o seguinte: a verba de gabinete era da ex-chefe de gabinete.
Sim.
Era dela, não é isso? Aí a discussão que tem aqui, a polêmica, teve rachadinha, não teve rachadinha? Bom, o fato é que ela usou para o mandato coletivo, né? Que esse é o nome que ela deu aí, mas o fato é que usaram um recurso que era da chefe de gabinete, né? E aí complicou ainda mais quando a ex-chefe de gabinete, no depoimento da semana passada, disse o seguinte, que olha, não foi de comum acordo não, eu fui demitida pela vereadora Edna Sampaio estando grávida. E aí tem um peso grande isso também.
Ali foi um balde de gelo, hein? Porque ela falou com todas as letras, não teve nada de comum acordo, como a própria Edna pregou naquela live dela.
Exato,
ela fez a live.
Exato, e aí chefe de gabinete disse exatamente o contrário. Olha, não teve acordo nenhum, não. Eu fui demitida porque, segundo a vereadora e segundo o depoimento da ex-chefe de gabinete, a gravidez dela estava atrapalhando o mandato da vereadora Edna Sampaio. Em resumo, isso foi dito.
Ficou feio, né?
Na semana passada.
Outra coisa, Lúcio, Gleice Hoffmann, o nome dela foi usado na Câmara, e eu lembro que eu estava ao vivo ali nos corredores, encontrei a Edna, e a Edna usou o vídeo dizendo que, olha, a Gleice Hoffmann gravou esse vídeo, mandou um apoio, né? Apoio porque ela entende a importância do meu trabalho, da minha defesa e tal. O próprio Barranco também citou esse vídeo. Aí vem a Gleice Hoffmann pessoalmente e diz, olha, não é bem por aí, tem de investigar esse caso. Também foi incoerente, não foi não?
E não deveria ser outra a posição da presidente nacional do PT, não é isso? Não é porque Edna Sampaio é petista que não se deve investigar uma denúncia de uma suposta rachadinha, não é isso? A lei tem que valer para todo mundo, né? Então a presidente nacional do PT fez o que ela tinha que fazer. O papelão aí, como você acabou de colocar, fica para a vereadora Edna Sampaio e para o deputado estadual Valdir Barranco, que continua, olha, juntinho de Emanuel Pinheiro, né?
Coladinho, né?
Coladinho. Eu falei ontem no Jornal do Meio-Dia que Valdir Barranco assinou, junto com Emanuel Pinheiro, junto com Emanuelzinho, junto com 14 vereadores da base do prefeito, um recurso na Procuradoria-Geral da República pedindo para que a Polícia Federal investigue a Operação Espelho. Não, eu não estou dizendo que não tem que investigar. Tem sim que investigar se tinha esse cartel lá na saúde de Mato Grosso. Sim, tem que investigar. O que eu estou dizendo aqui é que, de um lado, Lúdio Cabral fala, olha, eu só serei candidato ele uma chapa de oposição a Emanuel Pinheiro. E sim, aí, sim, o Valdir Barranco coladinho, né? Coladinho com Emanuel Pinheiro. E a Gleisi Hoffmann também falou, olha, isso, é, a gente tem que avaliar, é importante o MDB, o MDB apoiou Lula, então é o seguinte, é, não se espantem se a decisão for para colocar Emanuel Pinheiro no palanque do PT.
É, minha gente, os traçados, né? Os traçados. Vamos abrir espaço aqui para o nosso ouvinte que está acompanhando o Papo Político, Roberto. Abre o canal pra gente e vamos lá.
Luciano Ramalho. Lúcio Sorge, você não acha que vai acabar sobrando pro jornalista que denunciou? Vai acabar sendo ele o culpado pelo que tá acontecendo com a vereadora. Essa vereadora é daquele partido do amor. Isso é perigoso pra ele.
Vai sobrar...
Não, eu não acredito.
Não, sobrar não, né?
Não acredito porque o jornalista publicou a informação, ele tinha provas do que ele publicou, não é isso?
Sim.
Eu estou dizendo pelo que eu acompanhei, não é isso? Ele tinha provas, tinha lá os prints, né? Tinha conversa de todo mundo, né? O marido da vereadora, segundo os depoimentos até aqui, que cobrava a ex-chefe de gabinete, ei, cadê o recurso, né? Então é o seguinte, eu não acredito que sobre nada para o jornalista que cumpriu a função dele de denunciar, é um fato que chegou até ele.
Ontem eu estive lá na Câmara, Lúcio, Daniel, você ouvinte que está acompanhando a tribuna, estou de volta aqui depois de comer o bolo.
Parabéns.
Obrigada, viu? Conversei com o presidente da CPI, o vereador Rodrigo Arruda Issá, e até questionei com ele se o jornalista teria algum problema. Ele disse que não. Não só ele, como os outros que foram convidados, né? Eles não foram convocados. Então, não teria problema nenhum caso eles não comparecessem. E ele falou que o Romilson já enviou o documento, tudo que a CPI pediu. A grande expectativa é para amanhã, que é o depoimento da vereadora Edna Sampaio, né? A grande expectativa da CPI é essa. Eu nem sei se a imprensa vai poder acompanhar, porque o primeiro depoimento da Laura não foi possível a gente acompanhar. No caso do William, eles deixaram a gente acompanhar, teve até um tumulto lá entre ele e o Dilemário Alencar. Então, a grande expectativa dessa CPI é para amanhã, quando a vereadora Edna Sampaio vai prestar depoimento e tentar se explicar. No caso do William, o esposo dela, ele se enrolou bastante, viu? Se enrolou bastante ali nos questionamentos feitos pelos vereadores.
Ele não disse que a Câmara tinha que seguir o exemplo dele e do gabinete?
Ele até disse que isso poderia ser seguido de exemplo por outros vereadores para que fizessem esse repasse também da AVI, para que a AVI pudesse custear outros itens do gabinete, quando deslocamento dos vereadores, se necessário. Mas o problema é que não tem no regimento interno da Casa de Leis isso.
E nesse caso aí da sugestão dele, quem é que ia cobrar da chefe de gabinete ou do chefe do gabinete a verba? Era o marido do da vereadora?
Os co-vereadores.
Era o esposo da vereadora?
São co-vereadores, segundo o gabinete da Edna São.
Olha, co-vereadores. E a gente falava aqui do jornalista Romilson Dourado, além dos prints do WhatsApp, ele publicou comprovantes de transferência bancária dos depósitos feitos na conta que seria, segundo a vereadora Edna Sampaio, para custear as despesas com o que ela chama de mandato coletivo. E o seguinte, só reforçando aqui, a Nayana não estava aqui, a Edna, né, o advogado dela, muda a tese para fundamentar a defesa, falando em provas ilícitas, reafirmando: isso daqui não serve para a comissão de ética, pode servir para a justiça comum, mas isso num segundo momento. Então, a impressão que eu tenho é que na comissão de ética já jogaram a toalha.
Já foi.
É, me parece.
Já foi.
Essa é a impressão.
tem uma participação aqui de ouvinte, Lúcio, que inclusive foi um questionamento que eu fiz na sexta-feira para o presidente da CPI sobre os demais vereadores. Como é que ficaria a situação se a Câmara abriria uma investigação para apurar se isso acontece em outros gabinetes também? Vou colocar a participação do nosso ouvinte.
Bom dia, tribuna. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Daniel. É Paulo Braga quem está falando. Lúcio, hipoteticamente, vamos colocar dessa forma aí, uma hipótese, de que, porque essa questão dessa rachadinha, essa investigação, todo esse processo que está ocorrendo aí, contra a vereadora Edna Sampaio, isso aí a gente sabe que acontece com mais vereadores. Infelizmente, a gente, não só vereadores, né? Todas as esferas. A gente não tem como provar, tá? Isso aí é. Mas a questão é a seguinte, isso aí pode ter deixado outros aí de cabelo em pé, né? Deixado outros aí mais espertos aí, com a possibilidade futura de acontecer com eles também. Nesse caso, pode aí, de repente aí, futuramente aí, as cenas dos próximos capítulos aí, acontecer um ato de corporativismo, porque assim, quando eles são, os demais são ameaçados, quando é só um, eles deixam a pessoa se queimar lá na fogueira. Mas quando vê que a possibilidade de acontecer com eles também é grande, eles agem de forma muito corporativista. Você não acha que pode acontecer isso, Lúcio? Forte abraço.
Eu acho que, na verdade, já meio que aconteceu com a resposta que eu senti do presidente da CPI, porque ele falou que isso não vai, que a Câmara vai investigar o que aconteceu com a vereadora, que não tem denúncias de outros. Então, isso significa que vai ficar por isso mesmo, não vai abrir uma investigação mais ampla.
Olha, quem está sendo investigada é a vereadora Edna Sampaio, por um motivo muito simples, Nayana. Ela está sendo investigada porque pode até ser ilícita a prova, como a defesa dela diz aqui. Agora, teve provas, tem WhatsApp, tem transferência bancária. Então, quem está sendo investigada é a vereadora Edna Sampaio, não é isso? Então, e concordo com o Paulo no que ele falou, olha... isso daqui é uma prática generalizada em todos os legislativos. O seguinte, os caras fazem lá a rachadinha, mas não conseguem ter provas de que isso ocorreu, né? Agora, no caso da vereadora Edna Sampaio, surgiram as provas, né? Alguém mandou isso lá para o RD News. Sim. O Romilson Dourado publicou e Edna Sampaio está numa situação complicadíssima lá na Comissão de Ética. Tão complicada que, como eu disse aqui agora há pouco, ela mudou a tese para fundamentar a defesa dela.
A questão é, pode até ter, mas apresentem provas.
É isso.
Só dizer
isso.
Que tem não resolve nada.
É o que
suspeitamos
o
que tem, ok.
Nem denúncias tem sobre outros.
Como é que o presidente da comissão de ética vai abrir um processo de quebra de decoro parlamentar contra Antônio, João, Maria, né? Se ele não tem não provas, se ele não tem nenhum indício, nenhuma evidência disso, sim. Né? Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que não tem prova. É isso.
A gente já havia conversado aqui nos corredores da Câmara, porque ficou evidente que Romilson seria chamado, certo? E eu perguntei na época para o Chico 2000 se um dos objetivos era saber a fonte, né? Quem é que passou a informação para o jornalista? Assim que terminou a conversa, a gente deixou claro aqui ao vivo: sigilo da fonte é uma prerrogativa. É o nosso trabalho, é o dia a dia. Já imaginou se você tivesse, né, de revelar a sua fonte, aonde você obteve a informação? Não se justificaria o trabalho do jornalismo, né, das denúncias, o trabalho que denuncia e faz isso aqui acontecer, né, mostrar uma suposta irregularidade. O Milson Dourado não foi, eu não iria, Lúcio. Eu
ninguém
também
iria.
Com isso, fazer ninguém o que lá? Iria. Fazer Boa. O que lá?
A gente não tem que provar nada, quem tem que provar que a inocência denunciado. É ela, é a denunciada, né?
Eu falei aqui no início da conversa aqui com o Daniel de que o jornalista Romilson Dourado não iria cometer esse sacrilégio de quebrar o sigilo da fonte. E olha, a gente até faz algum exercício, imagina de onde partiu isso, mas o seguinte, o fato é que o jornalista não tem que revelar, né, que quebrar o sigilo da fonte. Porque aí é o seguinte, o jornalista que fizer isso, ele inviabiliza a atividade profissional dele.
Total.
Acabou.
Já era. Já era.
Agora, depois dessa situação aí, vocês sabem que no WhatsApp tem as mensagens temporárias, né? Que some. E no Instagram tem aquele modo, tem modo anônimo, né? Você sobe no Instagram, a mensagem que você manda some. Então, os próximos que praticarem isso vão mandar mensagem desse jeito. Pra não produzir prova contra ele mesmo. Ou pelo Telegram também.
Foi o primeiro, né? Que ofereceu essa ferramenta.
Ou pelo Telegram também.
Diz que agora, Lúcio, agora é só modo temporário. É assim,
modo temporário.
E que te impede de printar a mensagem.
É verdade. Ou então manda naquela visualização única, viu? Você não consegue tirar print. Você não consegue tirar print.
A não ser que tem outro aparelho do lado pra você fotografar a tela. Aí complicou, né?
É que nem aquelas fotos temporárias do WhatsApp, não é? Não é isso? Hã? Abriu, apagou.
Esse você é polêmico, não, né?
Eu conheço gente que faz isso.
Faz, Lúcio. Faz.
A gente brinca, mas...
Não revele a fonte.
Ah? É, não pode fonte. Revelar a sua fonte,
e,
viu?
E vou abaixar a cabeça pra não olhar pra ninguém.
Ai, obrigada, viu, pelo papo político de hoje e elegância da notícia.
Bom dia, Nayana, bom dia, Daniel, bom dia, Roberto, Marcela, bom dia aos ouvintes do Tribuna do Vila Real e parabéns, Nayana.
Obrigada.
Quantos anos?
2 anos aqui à frente do Tribuna.
2 anos no Tribuna. Parabéns.
Eu quero agradecer aqui não só aos ouvintes, ao longo desses 2 anos já passaram muitos companheiros aqui, mas Daniel veio para somar aqui com a nossa equipe, a Marcela também. Tem que agradecer também a Caroline, que passou por um bom tempo aqui com a gente. Uhum. Foi meu braço direito e esquerdo aqui, nos ajudou bastante. Ela que agora tá se dedicando ao Murilinho, ao bebezinho dela, né? Agradecer aos nossos comentaristas e Lúcio Sorge, que a gente tem uma amizade fora daqui também, me ajudou muito no início. Às vezes eu ligava pra ele, olha, me ajuda nisso. Ele é um amigo, acaba sendo um paizão pra mim aqui.
É o mentor de Nayana Bricá.
Um deles.
Olha, e para encerrar, eu quero imitar.
Diga.
Jair Bolsonaro.
Meu Deus do céu.
Manda o Pix, Nayana Bricá.
Eu, como eu não tenho Pix, eu uso cheques ainda, sabe? O talão de
Nossa,
cheques.
Nossa, você tá no tempo.
É, eu tô no
dos
cheque.
Dos Maias
ainda.
E
eu
dos
vou deixar um borrachudo ali pra você.
Obrigada também. Bom Luciano dia. Ramalho, que mandou mensagem aqui. O pai da Marcela, seu Marcelo Vieira. Gente, muito obrigada, viu, pelo carinho de todos vocês.
Mas, Onaí, em relação ao tempo, né? Isso é muito especial, né? Isso significa muito, né? E como. Eu te conheço na de hoje, né?
É, desde a faculdade.
Então, fica aqui o meu reconhecimento.
Obrigada.
Porque isso aqui não vai, não funciona sem comprometimento de cada um da equipe.
Sim.
Né? Isso tem que ter o compromisso. Compromisso de estar aqui, de levar adiante, de brigar pelo horário, de brigar pelas pautas do horário, pelas
mesmo,
demandas.
Viu? Tá? E eu brigo mesmo.
Tem a quem puxar, né? Tem a quem puxar a braveza da.
Lúcio ainda não conhece pessoalmente aí. Minha mãe.
Não conhece ainda.
Não conhece ainda, minha
bem.
Mãe. Só minha
então,
avó ele conheceu.
Diante disso, comemore. Comemore muito. E que venham mais 2, mais 5, mais 10, sabe? Porque isso aqui é muito especial. O rádio. É muito especial, né? Acrescenta em muito a nossa
Bastante.
Vida, né? Como profissional, no desenvolvimento do profissional. Quissá colegas nossos tivessem a oportunidade de estar aqui nessa latinha para aprender
Bastante.
No caminho certo da comunicação.
É Eu isso. tenho que agradecer também aos nossos gestores, né? Davi César, Dorileu Leal, que confiaram no meu trabalho, que me deram essa oportunidade de estar aqui. E eu não posso ser injusta também que a Nayara Moura, que estava aqui antes na apresentação do Tribuna, é uma grande amiga também e tem parte nisso aqui também, né? Me ensinou muito do que eu sei hoje no rádio. E a vocês, ouvintes, que vocês A gente faz esse programa aqui pensando em vocês. E aproveitando isso, eu quero mandar um abraço super especial pra dona Neuza, da comunidade Sangradouro. Ontem eu fui no shopping, ela me viu, ela: é você, eu escuto você todos os dias, saio ali do Mortadela e acabo escutando você. E mandou inclusive estender um abraço a você, a Marcela, ao Ricardinho, ao Roberto. Então, gente, esse programa aqui é feito pra vocês, viu? Como o Daniel falou, tem situações que eu brigo mesmo, quando o pessoal: ah, não tem tempo, o povo reclama. Tem sim, vamos, porque a gente faz isso pensando em vocês, pra levar informação, pra levar até mesmo coisas que vocês não têm acesso, saúde, infraestrutura. A gente faz isso tudo aqui pensando em vocês. E se não fosse o comprometimento, não só meu, mas de todos aqui, a nossa equipe é pequena, mas a gente tem um empenho muito grande aqui pra fazer esse programa, viu? Obrigada.
Tá, podemos comer bolo agora? Não?
Pode, pedacinho de vocês está ali reservado.
Só uma coisa aí, render homenagens, porque é a primeira baixinha que é briguenta. Eu não conheci nenhuma outra.
Porque você não conheceu minha mãe ainda. É pra compensar o que faltou do tamanho.
Valeu.
Antes de ir pro intervalo, Lúcio e Daniel vão lá comer o bolo. Eu tenho informações de trânsito aqui de Várzea Grande. O Gustavo Tertuliano traz pra gente aqui as informações do trânsito em Várzea Grande.
Vila no trânsito.
Oferecimento: lubrificantes, filtros, aditivos e acessórios automotivos você encontra na Lubriporto, Avenida Beira Rio, Cuiabá.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nayana, bom dia, Daniel Santos, bom dia, Marcela, muito bom dia você, ouvinte do programa Tribuna. Aqui quem fala é o Gustavo Tertuliano, assessoria de comunicação da Guarda Municipal de Várzea Grande, e eu venho com o panorama do trânsito desta manhã de terça-feira para você, ouvinte da Vila Real. Nayana, Daniel, não temos acidente de trânsito registrados em Várzea Grande até o momento. E das principais vias da cidade, aquele congestionamento na Avenida da FEB para o motorista que segue no sentido Cuiabá, e o trânsito está fluindo para o motorista que segue no sentido 0 quilômetro na Avenida da FEB. Congestionamento também na Avenida Prefeito Murilo Domingos, a antiga 31 de março, no sentido rotatória do 0 quilômetro. A Avenida Ulisses Pompeu está fluindo ali na rotatória do 0 quilômetro. Porém, lá em cima, na rotatória do bairro Figueirinha, nós temos o congestionamento para o motorista que vem ali da Avenida Júlio Campos, vem da região central de Várzea Grande, na Avenida Ulisses Pompeu, e segue no sentido 0 quilômetro ou Estrada da Guarita. Tem um congestionamento ali, tá? Agora, na rotatória do aeroporto, o trânsito está fluindo nas laterais do shopping, nas avenidas Arthur Bernardes e também Filinto Miller, as laterais do shopping sentido aeroporto. Na região central de Várzea Grande, Daniel, trânsito também está fluindo neste momento, mas na Mário Andreasa, Nayana, aquele congestionamento para o motorista que segue no sentido Cuiabá. Do outro lado da cidade, Avenida Doutor Paraná, o trânsito também está fluindo nas proximidades da ponte Sérgio Mota. Temos um pouquinho de lentidão para os motoristas que vêm ali dos bairros Luiz e Curva, Aurília Curvo, região do Grande Carrapicho, e segue no sentido rotatória da ponte Sérgio Mota. Atenção, ouvinte, temos aí uma manifestação na rodovia dos imigrantes, do lado de lá da ponte, na entrada ali para quem vai para Santo Antônio. Essa manifestação pode interferir no trânsito da imigrantes para os motoristas que passam aqui em Várzea Grande. Ainda não está interferindo no trânsito em Várzea Grande, mas nos próximos momentos, nos próximos minutos, pode ser que tenhamos também o congestionamento, o trânsito travado na rodovia dos imigrantes, também aqui do lado de cada ponte. Esse é um recado muito importante para você, ouvinte, que vai, de repente, pegar aí a estrada, a rodovia dos imigrantes. Tá, o recado tá dado. Qualquer atualização, qualquer informação, vocês já sabem. Contem com a Guarda Municipal de Várzea Grande. Muito bom dia! Estamos nas ruas.
Agora 8:12.
Esse é o WhatsApp do Tribuna. 65 999 87 2337. A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna com Nayana Bricar e Daniel Santos.
De volta com o Tribuna, gente, agora 8:22. Quero agradecer aos ouvintes que estão mandando mensagens aqui, parabenizando pelos 2 anos de Tribuna. Vou até colocar algumas no ar aqui. Tem uma especial do Marcelo Vieira, que é o pai da nossa Marcelinda aqui, que o pessoal fala, né? Ele sempre manda mensagens aqui. Deixa eu colocar a participação dele.
Olá, bom dia, Daniel, bom dia, Marcela. E um bom dia pra Nayana, fazendo 2 anos de tribuna. Parabéns, uhul, parabéns, uhul. Hoje é seu dia, parabéns, já comi seu bolo, uma delícia, viu? Que Deus te ilumine aí por muitos e muitos anos, que você continua sendo essa profissional, né? Junto com minha filha Marcela, com Daniel, com toda a sua equipe, não só da rádio, mas da TV também. Que Deus te abençoe sempre com muita saúde e sabedoria, viu? Parabéns! E um bom dia, e o trânsito tá que tá.
Marcelo disse que o trânsito tá que tá. Obrigada, viu, Marcelo? Tô esperando o próximo churrasco aí na residência da família Vieira, tá? E o Roberto também, Roberto também.
Pode perder o time, né? Tá demorando muito.
Verdade, cara, né?
Churrasquinho de primeira esse camarada, né?
Verdade.
O pai da Marcela.
E além de fazer churrasco, o pudim também de sobremesa, né?
Sobremesa, verdade.
De
massa, né?
A única coisa que eu não gostei da casa da família Vieira é que os copos deles são furados. Toda vez que eu colocava a cerveja no copo, acabava muito rápido.
E outra, o compartimento onde se armazena as geladas também tá muito pequeno.
Verdade.
Eu tive que fazer uma renovação no fim da tarde, início da noite. Já.
Comprou umas 5 vezes, né?
Foi? 5? Não, não, então tá bom.
Verdade. E já no próximo momento lucrativo, né? Se
vamos pegar aquele tanque que tem ali, a gente enche de gelo e vai colocando, né?
Só sei de uma coisa, eu vi que tem muita gente que você olha assim, né? Fala, mas isso aí não deve tomar quase nada,
não dá,
né?
Nada pela
e
pessoa,
de repente,
né?
A pessoa se transforma, viu?
Que é calado também, né? Como passa a conversar.
Exato.
Tem mais ouvintes que participam aqui, gente. Vou colocar a participação do pessoal.
Bom dia, Tribuna! Bom dia a toda a equipe Tribuna, especialmente a Nayana, né? Por esses 2 anos, parabéns pela competência, pela excelência de jornalismo. Posso dizer que eu tenho um caso de fidelidade com o Tribuna todas as minhas manhãs, não consigo ouvir outra rádio das 7h10, 7h12 até as 10 da manhã, não consigo ouvir outra rádio não ser o Tribuna, mesmo que eu nem, não comente todos os dias, mas eu ouço todos os dias, né? Eu tenho um caso de fidelidade com o Tribuna. E posso dizer que foi amor na primeira audição, tá? O Tribuna, desde a primeira vez que eu me conectei. Foi amor à primeira audição. Desejar os parabéns pela competência, profissionalismo, tá? E a excelência de jornalismo. Enriquece muito, muito, muito os nossos dias. Parabéns a toda a equipe envolvida, não somente a você, especialmente a você, mas a toda a equipe, a Daniel, Marcela, Ricardinho que já saiu, o Roberto que tá agora, né? Parabéns a todos vocês pela excelência de trabalho, tá bom? Um abraço, um beijo, parabéns. Tamo junto.
Obrigada, Rafael. Obrigada, viu? A gente agradece demais aqui o carinho de todos vocês, tá bom?
É isso. E o Ricardinho não saiu não, viu? Tá aqui na porta ao lado. Continua com as mesmas piadas.
Ele tá igual funcionário público agora, é. Gente. Ele chega às 10
isso.
E sai às 4.
Exato, exato.
Ele tá...
Ele vem aqui, dá bom dia, fala bom dia. Como assim?
E também curte o feriado prolongado, tá?
A gente tá indo embora, o Ricardinho tá chegando aqui todo pra trabalhar. Tá?
Mesmo horário do Topo Gigio, acredite, viu?
Tem mais aqui ouvinte participando com a gente.
Bom dia, Marcela, bom dia, Nayana Bricard, Daniel Santos e a todos os ouvintes desse maravilhoso, glorioso programa Tribuna na Vila. Evandro Vandoca passando para desejar a você, Marcela, e a você, Nayana, um dia abençoado. E deixar meus parabéns. Eu que acompanho a programação do Tribuna desde quando estava ali a nossa querida Nayara Moura, junto com a Verona Raquel e os demais aí. Agora com você aí na frente, aí junto com o Daniel, ficou mais top, mais regionalizado, mais cuiabano. E eu quero aqui deixar meus parabéns. Muito obrigado, Nayana. Muito obrigado, Daniel. E que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço.
Obrigada, Evandro. Obrigado, meu amigo, pelo carinho de vocês. A gente agradece, tá bom? Tem o Valfrido aqui também mandando mensagens.
Bom dia, Tribuna. Bom dia, bancada. Daniel, Marcela. Em especial, quero hoje agradecer a Nayana, né? E, na verdade, quero parabenizá-la, né? A Nayana Bricar, que eu acompanhei seu começo aqui na rádio.
e sou ouvinte assíduo do programa. E lembro como se fosse hoje, ela muito tímida quando começou com a Nayara, e hoje ela, esse monstro que se tornou, né? Meus parabéns, você continue assim, sempre uma excelente jornalista, uma excelente radialista, e que nos presenteou com o seu belíssimo trabalho. Meus parabéns.
Ele falou aí, passou um filminho aqui na cabeça, né? A primeira vez que eu tive que apresentar o Tribuna sozinha foi na época da pandemia. A gente se cuidou muito pra não pegar Covid. O nosso estúdio aqui, gente, é pequeno. Até hoje a gente, o Mortadela sai, a gente passa álcool em tudo aqui, a gente higieniza tudo aqui, mas infelizmente todo mundo que trabalha aqui acabou pegando. E na época, na era, pegou um pouco depois. Então, eu recebi uma ligação do nosso Big Boss, do Aurelio Leal, num domingo, Nayara tá com Covid, você vai ter que apresentar o Tribuna amanhã. E pra mim, eu tremi na base. Falei, nossa, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem ouvintes muito participativos e também muito exigentes, né? Então, é um desafio muito grande. A gente tá à frente do programa de maior audiência no Rádio Mato Grossense. E quando aconteceu a saída dela, também como a gente falou, até a gente pegando jeito, se familiarizando, comecei um pouco tímida, um pouco travada, mas aí até o fato dos ouvintes serem nossos amigos aqui deixa a gente mais à vontade. Isso me deu também pra TV, eu percebo que melhorou muito também, principalmente nas entradas ao vivo, né? Porque a gente fica aqui 3 horas no ar. O programa vai acontecendo ao longo da manhã. Hoje, por exemplo, a gente não esperava que tivesse essa manifestação lá em Santo Antônio, então já trouxemos aqui pra vocês todas as informações, apesar de termos as nossas reuniões de pauta semanais, combinar o que vai pro ar, mas o Tribuna, o programa de rádio é feito, acontece aqui ao vivo, né?
Muitas vezes a TV é continuação.
Sim.
Você sai daqui e continua os assuntos na TV.
Na TV.
É isso? E faz o inverso, do Cidade Alerta, já do quente da tarde, traz pro período da manhã aqui.
A gente respira jornalismo,
pois
respira trabalho.
O tempo todo aí, o tempo todo.
O tempo todo, gente.
É a dupla que mais o pessoal sabe que pode contar.
Na verdade, e ainda falando aqui da questão do trânsito, gente, tem ouvinte mandando pra gente aqui sobre o manifesto, né? Ali na 040 tá tudo parado ainda, os ouvintes estão mandando fotos pra gente aqui, como a Tânia, que conversou com a gente no início do programa, né? Ela que é representante de uma das comunidades ali, eles estão deixando passar veículos de emergência, ambulância, veículos oficiais, pessoas que estejam passando mal, isso na Palmeiro Paz de Barros, né? Tem um trecho que um ouvinte mandou aqui pra gente também, o Cláudio de Nova Grande, ele mandou uma foto, a Polícia Militar, a PRF também, tá todo mundo lá, estão todos concentrados. Eu vou colocar, inclusive, a participação de áudio dele aqui pra gente acompanhar.
Bom dia, Vila Real, bom dia, Nayana. Estamos acabando de ouvir aqui agora na rádio, né, o pessoal a respeito do trevo da imigrante aqui, uma imigrante aqui, Três Santo Antônio. Já tá bastante congestionado aqui, tava acabando de passar aqui agora. Olha só, só complementando, como acabei de mandar aí, a imigrante está fluindo dos dois lados. Só quem vai para Santo Antônio, para Palmeiro Pai de Barros, não tá passando, tá? Já tem um congestionamento lá quase de 1 quilômetro. Acabei de passar até uns 5 minutinhos. E também quem tá vindo de Santo Antônio também não tá atravessando o trevo, entendeu? Então, a via praticamente que vai e volta, Santo Antônio, tá tudo parado.
Obrigada. Tem alguns ouvintes que inclusive estão nesse trecho ali, a PRF está no local, a Polícia Militar com o Batalhão de Trânsito também. A gente está tentando um contato com o deputado Eduardo Botelho. O que a assessoria dele informou pra gente é que ele tem uma reunião que já estava prevista. Essa reunião deve começar daqui a pouco, a partir das 9 horas. Ele tem outros deputados que participaram também dessa reunião, né? Quem é que vai participar com ele dessa reunião, Marcela?
A assessoria, o Dimar da Bosco, o Júlio Campos, Carlos Avalone, são esses deputados que ela me falou, e outros que acredito, né, que também vai participar.
Nós até questionamos com a assessoria se o deputado iria ali no local do protesto. Ela falou que ele não teria tempo para ir, mas queria entrar em contato com os representantes ali que estão organizando esse manifesto, porque essa reunião entre os deputados já estava prevista.
prevista, né, para acontecer hoje a partir das 9. A gente está tentando um contato direto com o deputado Eduardo Botelho para ele dar uma palavrinha com a gente aqui no Tribuna, né? Sim. Porque acredito também que os manifestantes acompanham a gente, nossa audiência é grande ali, eles estão na expectativa, aqui, né? Estão aqui, na expectativa.
A assessoria não confirmou se um dos assuntos da reunião é a paralisação da rodovia, não, o fechamento da rodovia?
Não,
não confirmou, não, né?
Transporte zero, o projeto. É que eles não esperavam também que essa paralisação fosse acontecer. Essa reunião já estava prevista, né, para acontecer desde a semana passada e acredito que vai ser um assunto que vai entrar em pauta, né, essa paralisação.
Mas, ou entra ou a rodovia não será liberada.
Mas, deputado, né? Eduardo Botelho, a gente sabe que ele é bem tranquilo quanto a isso. Pode ser que talvez depois da reunião ele faça uma ligação, fica prometendo a receber o pessoal. O que não dá é para continuar ali esse trecho, né? A gente sabe que muitos veículos de carga passam por ali, então se permanecer ao longo do dia, acredito que para quem trabalha transportando cargas pode ter um certo prejuízo, né? Principalmente quem transporta cargas perecíveis, né? Assim que a gente conseguir o contato com o deputado Eduardo Botelho, a gente traz as informações para vocês aqui no Tribuna.
Esse é o WhatsApp do Tribuna 65 999872337. Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna com Nayana Bricar e Daniel Santos.
8:45, gente, estamos de volta com o Tribuna dessa terça-feira, dia 27 de junho. Vamos conversar ao vivo com o deputado Carlos Avalone. Inclusive, o deputado vai participar dessa reunião que acontece a partir das 9 horas, também com o deputado Eduardo Botelho. Deputado, muito bom dia, obrigada por atender a gente aqui no Tribuna. Esse protesto é um dos assuntos que vocês vão levar em pauta para essa reunião?
Não, na realidade nós já fizemos, já tem um substitutivo que já foi votado inclusive na Comissão do Meio Ambiente, que é resultado das opiniões de todos os deputados, além do que nós ouvimos nas audiências públicas, nas primeiras audiências públicas e tal. E isso já está na Comissão de Constituição e Justiça, na mão do deputado Júlio Campos, para emitir o parecer dele, né? O parecer da Comissão de Meio Ambiente já foi emitido. E amanhã ele entra em votação na parte da manhã. É esse substitutivo que vai ser votado.
Nesse momento a gente tem centenas de pescadores que estão nos acompanhando lá na rodovia, que até exigiam a presença do Botelho, de deputados, para liberar a rodovia Palmiro Paes de Barros, nesse protesto até aqui muito pacífico, né? Feito por gente trabalhadora mesmo, deputado. E até a gente tentava um contato com o senhor aqui, para a gente colocar o senhor ao vivo, para que os pescadores ouçam o senhor também. E na dúvida que nesse momento está pairando, né, sobre eles, que é em relação à previdência, aqueles pescadores que já estão perto da aposentadoria. O que é que esse substitutivo apresenta sobre essa questão, deputado?
Quando foi colocado para mim, inclusive na reunião que eu recebi a presidente da colônia de Santo Antônio, junto com três vereadores, vereador Duda, vereador Miguel, mais um vereador, além de alguns pescadores, um até se emocionou lá ao colocar o que ele estava entendendo, que não concordava, sobre a previdência. Eu chamei a nossa procuradoria da casa, a procuradoria me apresentou agora de manhã um parecer a respeito da previdência. Eu vou estudar ele agora aqui, para que eu possa apresentar amanhã. A princípio, a informação não é essa. A previdência não há problema nenhum, continua normal. Mas eu vou estudar melhor, porque é um assunto preocupante e nós não podemos deixar com que os pescadores percam a previdência.
Deputado, eles pedem a presença de algum deputado ali, né? Entre eles o deputado Eduardo Botelho. Algum de vocês vai até lá, esse trecho onde está acontecendo esse manifesto?
Não sei se alguém vai, eu não vou, certo? Eu não tenho motivo para ir lá. Eu fiz as audiências públicas, tudo que eles queriam falar, eles falaram. Eu já sei tudo que eles pensam. Amanhã eles vão estar aqui novamente. Então, a manifestação é pacífica, não há problema nenhum. Eles querem mostrar para o resto da população o que eles pensam e tal. E eu acho que vocês com isso. Eles têm, muitos deles não acreditam no que está no projeto e não acreditam no que nós vamos fazer. Eles acham que isso talvez vai ter não vai acontecer, mas eu tenho convicção que sim. E então é um motivo para ir lá fazer uma negociação no meio de uma rua, né? Uma manifestação normal, ela aconteceu, ela é pacífica, não tem problema nenhum, mas lá não vai se decidir nada, né? Não tem nada para se decidir naquele momento ali. Amanhã que nós vamos decidir aqui, e eles vão estar aqui presentes, nós vamos discutir agora essa questão da segurança aqui, para garantir a segurança de todos os que vierem, tanto os que são a favor como os que são contra. E aí vai ser uma votação normal, como é da RGA, como é da Previdência. Na RGA houve até uma ocupação da Assembleia, gente dormiu aqui, isso é tudo natural na democracia. Eu não vejo problema nenhum nessas manifestações. É, sempre são matérias polêmicas. É, que a Assembleia tem que se posicionar. Essa é mais uma delas, é uma matéria polêmica em que só o tempo dirá quem está certo. Eu acredito que o projeto será bom, o projeto vai melhorar a vida deles, é a minha opinião, e isso vai acontecer amanhã aqui depois da votação. Se
o senhor é favorável, então, ao projeto, deputado?
Eu sou favorável, já votei a favor no primeiro momento, e agora com as mudanças eu estou mais convicto ainda.
Obrigada, então, deputado, pela participação com a gente aqui no Tribuna.
Pois não, eu que agradeço.
Obrigada mais uma vez. Conversamos, então, com o deputado Carlos Avalone. Agora, 8 horas e 50 minutos, gente, nós estamos encerrando o mês de junho, né? E uma das campanhas realizadas esse mês é o Junho Violeta, que traz aí um alerta importantíssimo para conscientização e combate à violência contra os idosos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o delegado da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa, o Dr. Jefferson Dias Chaves.
Tribuna Entrevista.
Um dos motivos da vinda do doutor aqui é a quantidade de ocorrências que são registradas, né, contra a pessoa idosa. E quando a gente fala em violência contra o idoso, gente, não é só agressão, não. Tem família aí que pega até a aposentadoria do idoso, né? É, esse idoso não tem nem acesso ali ao dinheiro, que é um direito dele. Isso também é uma violência que é cometida contra essa pessoa. Doutor, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo com a gente aqui. Bom dia.
Bom dia, bom dia, amigos da Vila Real. Prazer estar aqui, Daniel, com você.
Satisfação.
E dizer o seguinte, que assumi recentemente a delegacia aqui de proteção à pessoa idosa.
Uhum.
E está sendo um grande desafio. Acho que o desafio mais forte que em toda a minha carreira aqui no estado de Mato Grosso, na Polícia Judiciária Civil, eu passei por tudo quanto é lugar aqui, fui delegado 7 anos do interior, área de fronteira, estive também aqui à frente da Deletran, após também assumi a ouvidoria da Polícia Civil, depois voltamos ali, assumi a segunda DP, que era a primeira delegacia com maior abrangência aqui na capital, e aí agora fui para a Polícia Comunitária recentemente, e agora estamos lá na Delegacia de Proteção contra a Pessoa Idosa.
Delegado, o senhor já foi secretário de Segurança Pública, tem uma vasta experiência. O que é que mais te chama a atenção, o que é que mais te choca como profissional da área de Segurança Pública nessa delegacia, no trato com idosos?
Veja bem, ali é uma delegacia diferenciada de todas. Por quê? Porque a pessoa idosa, ela é muito vulnerável, ela é facilmente enganada, e hoje os delitos eles estão muito sendo usados pela própria internet, pelo celular, entendeu? Então, na época da Covid, em 2020, 2021, vocês não têm a noção o disparo alarmante que foi os crimes de estelionato contra a pessoa idosa. Violentíssimo. Fora os maus tratos que nós temos. Aí você fala, mas que tipo de maus tratos? É justamente isso. O maus tratos, ele vem, às vezes ele começa ali com a retenção do benefício dele, de um provento do idoso, que o filho ou a filha, o neto ou a neta, que às vezes cuida desse idoso, e acaba desviando esse dinheiro para outra finalidade que não é servir o idoso. Então nós temos constatado isso, e eu, infelizmente, eu sou daquela geração que fala assim, olha, um pai cuida de 10 filhos, e aqui eu estou vendo, sentindo na própria carne, que 10 filhos não cuida de um pai. É uma barbaridade isso. Eu te mostrei um vídeo esses dias para você ter a noção da discrepância que acontece com o ser humano, de uma filha estar o pai numa, provavelmente numa demência, estava numa cama e ele provavelmente deve ter caído. Aí tinha uma massa corrida de tinta, se lambuzou tudo, estava nu. Uhum. E ao invés da filha cuidar do idoso, estava xingando o pai. Olha que absurdo que a gente chegou, que mundo que a gente está chegando. Falta de Deus no coração, os mandamentos de Deus, que é honrar pai e mãe. A gente não está vendo isso, e isso tem que ser mudado. Da mesma forma que nós trabalhamos com a filosofia de polícia comunitária, nós estaremos fazendo essa polícia humanitária ali na delegacia. Esse vai ser o nosso diferencial, tá? Nós temos aqui, ali uma pequena equipe de um delegado, um escrivão e sete investigadores, mas é uma equipe coesa, firme e pronta para dar esse pronto atendimento. E a gente quer fazer uma coisa diferente. Quando chegar a demanda da delegacia, a gente já quer fazer o pronto atendimento para o familiar, para o próprio idoso. Por quê? Que a gente sente nisso? Às vezes o idoso, ele procura a delegacia, ele vai até a delegacia, ele faz uma denúncia, aí passa algum tempo, ele volta na delegacia e fala: ó, eu não quero mais. Por quê? Porque qual que é a mãe que quer alguma coisa contra o seu filho? Então nós temos que dar essa atenção especial, ser imediato. E outra, o idoso, ele não pode esperar. A justiça não pode ser lenta, ou seja, nós temos que dar todo esse pronto atendimento, porque o relógio dele contra os idosos que eu estou te falando, eu tenho lá idosos de 98 anos, 82 anos, 75 anos, ou seja, infelizmente, um dia nós vamos morrer. E eles querem ver as suas denúncias a cabo, ou seja, a fim. Então nós temos feito o quê? Dado celeridade nesses procedimentos, para que o Ministério Público também assim o faça e o Poder Judiciário. Ou seja, trabalhando dessa forma, eu creio que a gente pode dar uma melhor efetividade no Estatuto do Idoso, que aí vai estar completando agora, 1º de outubro, 20 anos. Olha que beleza.
Período que eu fiquei na assessoria de imprensa aqui do Abrigo Bom Jesus, eu testemunhei o caso de um idoso que foi deixado no portão com uma mochila grande, né? Deixaram como se fosse aqueles filmes em que você vê abandono de animalzinho, que alguém toca a campainha
e sai com ele.
Isso,
ali, né?
Exato. Deixaram o idoso lá, o cara saiu cantando pneu e alguém lá dentro já disse: ah, é idoso que deixaram aí na porta. Olha, como se fosse um qualquer, pior que um qualquer. Deixaram lá, bateram na grade, entraram no carro e saíram em alta velocidade. Isso aconteceu ali na porta do Abrigo Bom Jesus e não foi um caso isolado, não. Certo?
Delegado,
aproveitando esse gancho,
O que é que a gente pode fazer, o que é que a tua delegacia pode fazer, né, diante de casos claros de abandono de idoso?
Nos procure. Você que está nos ouvindo pela Vila Real, anote os telefones. É fácil. 197, 190, Disque 100, 180, são os canais que estão vinculados diretamente com a nossa delegacia. Se você fizer a sua denúncia, ela será mantida total sigilo e vai chegar direto no meu computador. Tá entendendo? Então, nós vamos estar fazendo modo de investigação preliminar, a princípio, para a gente constatar, porque às vezes o que acontece? Muitos casos ali, o familiar quer usar a delegacia para pressionar alguma coisa no sentido de herança. Eles estão preocupados com isso, não estão preocupados com a saúde do seu ente querido. Então nós temos feito esse trabalho. Você pode denunciar através desses telefones que eu falei, o CIOSP através do 90-97, cai na Polícia Civil e na Polícia Militar, com certeza absoluta vai chegar lá, e também em qualquer delegacia desse rincão do estado do Mato Grosso, a Polícia Civil vai estar de portas abertas para que nós possamos fazer um bom boletim de ocorrência, registrar e tomar as providências de alçada que a lei assim o permite, está tudo idoso. Porque qual o diferencial disso que a gente percebe? As pessoas, quando a gente fazia palestra para algumas pessoas, e para as mulheres, por exemplo, toda mulher já ouviu falar na Lei Maria da Penha. Muitas pessoas não conhecem o Estatuto do Idoso. E nós queremos fazer um trabalho diferenciado, levando esse conhecimento na base, ou seja, na escola, com palestra para as crianças, os adolescentes. Queremos fazer trabalho junto às empresas de transporte urbano, conversando com o motorista, explicando para ele a situação da vulnerabilidade do idoso, e também fazer algumas incertas nesses ônibus com a minha equipe. Para quê? Porque já tive denúncia de que adolescente está sentado ali na cadeira do idoso, uma forma mal criada, e ainda finge que está dormindo.
Eu tenho
então
uma...
a polícia tem que chegar lá e conversar com ele, para colocar ele no lugar dele, que ele tem que respeitar. Imagina você, eu fico imaginando aqui, os idosos, pô, os nossos pais, o carinho que tiveram para nós estarmos hoje aqui, termos a nossa profissão, etc. Quantas noites, em claro, já passaram em algum hospital dessa vida?
Eu só pedir licença pro senhor aqui, doutor. Claro. A gente tem ouvinte que participa aqui com a gente. A gente está conversando com o Jefferson Dias, ele que é delegado da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. Tem algumas participações aqui já dos nossos ouvintes. Inclusive, um dos ouvintes fala sobre a questão... Porque quando a gente fala em violência, pessoal, é importante a gente deixar claro isso. Eu ouvi isso de um promotor esses dias quando eu fui ali no abrigo dos idosos. As pessoas acham que violência é só agressão. E não. Tem muitos idosos que os filhos, os netos têm acesso ali, o idoso já não tem mais o discernimento, já não consegue mais ir ao banco. E tem muitos que eles têm acesso à aposentadoria do idoso e não dá... isso, não passa isso pro idoso, isso também é um tipo de violência. Inclusive o nosso ouvinte manda uma mensagem falando sobre isso.
Mas eu tenho uma experiência com isso aí, do idoso ser maltrato financeiro, né? Só que a justiça é bem lenta, né? Já foi oferecida a denúncia, a delegacia do idoso fez a apuração, mas porém, quando chegou no judiciário, tá parado há mais de 2 anos.
Como que é a investigação de vocês, doutor, quando acontece algo nesse sentido?
É caso a caso, cada caso é tratado com maior carinho, maior respeito e celeridade. Por quê? Aquilo que eu disse, o idoso ele não tem tempo, ele quer ver a efetividade da lei, porque se nós dormimos no ponto, ele não vai ver isso aí. Porque o relógio biológico, infelizmente, a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e vai morrer. Isso não tem jeito. Então, nós queremos dar essa... pelo menos a delegacia vai fazer dessa forma. E pode ter certeza, o Poder Judiciário e o Poder, o Ministério Público, eles trabalham de uma forma muito rápida também. Às vezes as pessoas não entendem, porque como ainda nós não temos ainda uma vara especializada nesse sentido,
sim,
fica essa dificuldade mesmo. Por quê? Porque imagina os vários magistrados que nós temos, a demanda de processos que eles têm. É muita coisa. Na delegacia, nós temos lá hoje com 1.048 inquéritos policiais para um delegado, um escrivão e 6, 7 pessoas. E nós temos que fazer rebolar para que isso seja mandado, terminado, findado e desembocado para onde? Para o Ministério Público e, consequentemente, para o Poder Judiciário. Então, imagina o magistrado também, que é um que tem aquele arcabouço de processo. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, entender que não é fácil estar do outro lado de cá, porque toda pessoa, um promotor, juiz, delegado, ele tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem uma avó, e você pode ter certeza absoluta, a gente quer cuidar disso, né? Com o maior carinho, a gente quer realmente dar que as pessoas vão procurar os órgãos competentes e realmente ter o seu direito... pelo menos ali, atendido a priori. Pode às vezes não conseguir o que ele quer. Muitas vezes as pessoas nos procuram lá para conseguir o que ele quer, e não é assim que funciona. Nós vamos conseguir o que a lei determina, o que é crime, né? Essa é a nossa função.
Nesse caso do idoso nu, todo sujo ali no piso, o que é que foi feito em relação à família?
Aquilo lá nós estamos fazendo uma investigação.
Tá.
Aquela imagem que eu te mostrei, ela chegou anonimamente para nós.
Sim.
E nós estamos apurando. Não é fácil num universo de 500, 600 mil habitantes, mas nós já temos já, fechando nos próximos dias, eu creio, que a nossa equipe vai estar colocando a mão nessa pessoa que estava fazendo aqueles maus tratos que você viu lá, um absurdo.
Qual é a punição?
A punição...
O que, que prevê a lei?
A lei ela prevê vários delitos, né? Maus tratos, às vezes pode ter uma lesão corporal, enfim, você somando isso aí, no fritar dos ovos, a pessoa ela pode ser condenada, depende da somatória, pode ser um crime concurso material, um crime concurso formal, aí vai na dosimetria da pena, Isso não é o delegado que faz, esse é o magistrado. Então, é muito abstrato eu falar que, ah, o que que é isso? Por exemplo, homicídio, né? Até 12 a 30 anos, às vezes, dependendo se for qualificado.
Tem um visto de punição para pessoas que maltratam idosos, doutor? É serviço comunitário. E serviço comunitário aliado a...
Mas é importante, né?
Você
sabia?
Aí você coloca ali, será que é uma punição para a pessoa? Será que ela muda a consciência dela em relação a aprender a respeitar uma pessoa mais velha, um idoso?
Olha, nós temos um projeto chamado Papo de Homem para Homem na Polícia Civil. E para você ter noção, no ano passado nós fizemos a palestra para esses homens, com parceria do Tribunal de Justiça da Mato Grosso, abordando a Lei Maria da Penha para acabar o ciclo de violência contra a mulher. Dos 341 homens que passaram em nossas mãos lá, que cometeram algum deslize, teve um boletim de ocorrência, teve medida protetiva deferida contra ele, para você ter noção, os homens, nós somos ignorantes, somos machistas, um monte de coisa. Enfim, após as palestras, não é a palestra de duas horas, não. São 15 horas, são 3 dias consecutivos de 5 horas que ele tem que passar na nossa mão. Ou seja, nós vamos conscientizar esse cara. A primeira pergunta que a gente fazia lá é se ele era... O que que ele achava? 95% levava a mão. Eu sou vítima aqui. É a mulher que é culpada. Depois dele conhecer a lei, depois a gente explicar a situação para ele, ele se conscientizava. E a última pergunta que a gente fazia no curso, e aí agora, depois de tudo isso que você aprendeu, o que que você me fala? Olha, realmente culpado sou eu. Ou seja... Quando o magistrado, porque é a lei que faz isso.
Uhum.
Então, quando você coloca uma pessoa para estar lá, por exemplo, prestar um serviço lá no abrigo Bom Jesus, ele vai verificar que aquelas 82 pessoas, aqueles 82 seres humanos que estão ali, ele vai ter um carinho especial. E você pode ter certeza que se ele tiver Deus no coração, ele vai mudar a vida dele. E quiçá não vai ser ainda um colaborador, porque nós também fazemos trabalho lá e. E desses 82 que estão lá, aproveitando teu gancho, que nem você disse, propriamente disse, falou que teve uma pessoa que deixou lá. O idoso vazou.
Sim.
Eu acho o seguinte, a partir de agora, isso é um compromisso nosso, eu quero pegar caso por caso, já conversei com a Márcia, que ela é responsável por lá.
Linha dura, hein?
Então, eu vou chamá-la, nós vamos fazer essa parceria, o nosso compromisso é o seguinte, o cara que jogou o teu pai lá, nós vamos conversar de perto. Nós vamos ter que chamar ele para a delegacia, mostrar o que que ele está fazendo, esse abandono de capaz. Não é porque deixou lá não, que vai deixar o pai lá sem visita. Nós fizemos agora uma ação recentemente, levamos 6 idosos para assistir o jogo aqui de Botafogo, Cuiabá, pela primeira vez no estado de Mato Grosso. Um sucesso, uma parceria com a primeira-dama do estado de Mato Grosso. E, enfim, com a CETASC também. E com o próprio Cuiabá Futebol Clube. Sem autorização do Cuiabá, a gente não entraria lá. Ou seja, levamos esses idosos, levamos o Fernandão. Fernandão jogou no misto, para você ter noção. Onde que ele mora? Lá no abrigo do Bom Jesus. Mas é a opção dele.
Entrevistei ele recentemente. Entendeu? Só pra gente finalizar, doutor, como que a população pode denunciar? Porque às vezes a gente é vizinho de uma casa onde acontece violência contra o idoso, a gente percebe, às vezes até com a família, um parente distante que você vai visitar e você percebe uma situação ali que não é legal. Como denunciar isso?
Olha, eu peço a você que está nos ouvindo, quando for fazer sua denúncia, faz uma denúncia bem consistente. O que que ela precisa? Eu moro na rua X, por exemplo, mas o meu vizinho é o número 50, hipoteticamente. Fala o número da casa da pessoa. Dá ponto de referência. Às vezes você não tem número, tem um ponto de referência. Ao lado tal, ao lado da casa tal, ao lado de uma padaria, de algum lugar tem um ponto de referência. Por que digo isso? Porque essas denúncias, quando elas são anônimas, elas vêm e a gente não consegue ligar para a pessoa que denunciou. Falou, eu preciso dessa informação. Então ela vem quadrada, às vezes. Infelizmente, aí não tem jeito. Quando você fala assim, lá perto da minha casa tem um idoso. Não adianta. Você tem que falar assim, na rua tal, número tal, aconteceu isso. Escutei o idoso pedir o socorro. Isso acontece, que eu estou te falando. E quando o idoso está pedindo socorro, é ligar imediatamente para o 190, porque o socorro não pode esperar para depois chegar a denúncia lá para a delegacia, porque vai ter um delay ali de 2, 3, 4, 5 dias, e às vezes isso é uma necessidade urgentíssima. Aí a polícia militar, que vai fazer o seu pronto atendimento, já vai lá e resolve o problema, né? E encaminha para nós, para a gente tomar as providências. Então você que está nos ouvindo, não titubeie, denuncie. Se você tem coragem de denunciar, eu tenho coragem de prender.
Obrigada, doutor. Doutor Jefferson, delegado titular ali da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. Obrigada, viu?
Deus abençoe. Muito obrigado a todos os ouvintes da Vila Real. Até uma próxima.
Esse é o WhatsApp do Tribuna. 65 999 87 2337. A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna com Nayana Bricar e Daniel Santos.
9:18, pessoal, de volta com o Tribuna dessa terça-feira. Hoje é dia 27 de junho e hoje é um dia muito importante para o distrito de Nossa Senhora da Guia, viu? Hoje acontece a inauguração da primeira agência bancária do distrito de Nossa Senhora da Guia, esse distrito que fica pertinho aqui de Cuiabá, aproximadamente 40 quilômetros do nosso centro, né? Distrito que tem 294 anos de história. E a primeira agência bancária lá é uma agência Sicredi. A gente, inclusive, está recebendo aqui no estúdio o Elton Max, ele que é gerente de uma das agências do Sicredi Ouro Verde.
Tribuna Entrevista.
Welton, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Tribuna.
Bom dia, Nayane. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela recepção. E hoje nós vamos falar de um tema bem bacana, né, Nayane?
Pois é, imagino que o pessoal do distrito deve estar muito feliz com a chegada da primeira agência bancária, né? Porque imagina só o transtorno, ter que sair de lá para vir aqui para Cuiabá, para resolver. Por mais que sejam 40 quilômetros próximos aqui, se a gente falar do centro, né? É uma distância até que razoável, mas imagina sair de lá, vir para cá, agora ter essa comodidade, ter uma agência Sicredi ali perto, né, de casa.
Bem isso, Nayane, e a gente que está mais próximo e com mais constante na comunidade, né, no distrito de Nossa Senhora da Guia, a gente percebe o quanto a população está feliz, né? O Sicredi, como você já disse, é a primeira instituição financeira que está acreditando naquele local, que está mobilizando, fazendo estrutura física, né? Hoje a gente inaugura essa estrutura física naquele ambiente, né? Naquele lugar que já tem 294 anos de existência e até hoje nenhuma instituição financeira acreditou, né? E hoje estamos realizando esse sonho da população.
E por que levar uma instituição para esse distrito? Faz parte da expansão que vocês têm planejada para Cuiabá?
Está muito conectado com o nosso propósito, né, Nayane? Houve a vontade, a manifestação da comunidade em ter uma instituição financeira. Eu participei da primeira reunião mobilizada por parte da população em janeiro de 2021, onde todos, de uma maneira, reivindicaram, né, solicitaram para o Sicredi, precisamos da instituição financeira, precisamos que alguém nos ajude a fomentar, a gerar prosperidade, a ter um consultor financeiro para desenvolver a comunidade local. Tem muita conexão com o nosso modelo, o nosso jeito de ser. E a partir de então o Sicredi vem se preparando, se estruturando e também faz conexão com um projeto de expansão da Sicredi Ouro Verde aqui em Cuiabá. Hoje nós vamos inaugurar a 13ª agência, né? 13º ponto de atendimento. E para você ter uma ideia, nós temos agência no Pedra 90, temos a agência no Cochipó, acabamos de inaugurar a agência no centro da cidade. E então a ideia do Sicredi é estar próximo da comunidade, estar próximo das pessoas para entender e trazer a melhor solução, né?
E quantos associados já tem lá do distrito? Qual será o segmento, né, que vocês vão atender lá no distrito de Nossa Senhora da Guia?
A partir do momento que nós planejamos a abertura da agência de negócios no distrito da Guia, nós começamos a trabalhar, né? Em março de 2022, fevereiro de 2022, a gente já tinha os colaboradores que começaram a trabalhar lá. E a partir disso a gente começou o trabalho de prospecção, de visita. Então nós já temos hoje 580 associados lá no Distrito da Guia. e com vocação, né, para agro, para PF, para PJ. Então nós estamos preparados para atender todos os segmentos e necessidades da comunidade.
E a operação, as operações já começam hoje mesmo?
Hoje a gente inaugura oficialmente.
Que horas? Né?
Vai ser às 4:30 da tarde.
Daqui a pouquinho você já está indo para lá, né?
Daqui a pouquinho, só almoçar e descer, já tem o pessoal se mobilizando, preparando o ambiente, mas daqui a pouquinho a gente desce, formaliza, né? Corta a faixa e oficialmente a partir de amanhã mesmo, né? Preparado para receber a população.
E para quem mora lá, a gente tem uma audiência muito grande no distrito ali de Nossa Senhora da Guia e região. Para quem ainda não é um associado ou talvez queira conhecer essa agência, onde vai ficar ali a agência?
Bem, Nayane, a agência é bem fácil de se encontrar ali no Distrito da Guia. Fica ali na rua Sinfrônio de Camargo, tá? Lote 50, quadra 25. Mas se a gente fosse colocar um ponto de localização perto do cartório, perto do campo, né? Naquela avenida, aquela rua que tem um pouquinho mais de comércio, né? E para se associar é muito simples, né? Hoje é um comprovante de endereço, é uma cópia, um RG, um documento de identificação, comprovante de renda, a gente já consegue, né, abrir a conta e participar do Sicred, né? A gente, eu gosto de falar que a gente entrega mais do que taxas e tarifas, né? A gente entrega valor para o nosso associado. Então, o associado vindo para o Sicredi, ele vai vir para a instituição financeira que é dele, né? Onde ele delibera no momento de assembleia do que vai ser, como vai ser o destino da sua cooperativa, participa do resultado, tudo que ele movimenta, tudo que ele acredita no Sicredi, tudo que ele investe no Sicredi, gera um resultado e ele participa disso. Então, no momento de abertura de conta, no momento de associação do associado, a gente traz esses temas e, enfim, a documentação é bem simples e a partir de um valor mínimo de capital social se torna sócio da cooperativa.
E como vai ser a estrutura dessa agência? Como é que foi a obra ali? Tem um lado da sustentabilidade que eu fiquei sabendo também?
Tem sim, Nayane. O Sicredi, por essência, né, se conecta muito com o tema sustentabilidade e a estrutura, né, o que foi feito lá na guia é uma prova disso. É uma obra que é um sistema construtivo utilizado que reduz em 80% o uso de água, 75% de geração de resíduos de construção civil e, além disso, com a maior eficiência térmica. Tem uma expectativa de ter uma redução aí de 7 graus no ambiente interno.
Em relação à questão das intervenções artísticas, tem um forte simbolismo ali. O distrito de Nossa Senhora da Guia é um distrito muito tradicional aqui da nossa capital, né? Que mensagem que vocês querem passar com isso também?
Tem sim, Nayane, e o Sicredi teve o cuidado e a preocupação de expressar isso. Lá dentro do ambiente da agência de negócios, vai ter duas paredes, né, que o artista Adriano Figueiredo Ferreira, artista mato-grossense, vai contemplar a igreja, os pontos turísticos ali, a ponte de ferro, né, do seu jeito, da sua característica de expressar arte. Então a gente separou o ambiente interno, está ficando muito bonito, hoje à tarde ele finaliza isso. E é uma forma de valorizar a cultura local, a cultura mato-grossense, em específico, né, os pontos turísticos ali do Distrito da Guia.
Eu tenho aqui a participação do Romildo Costa, nosso ouvinte. Ele pergunta o seguinte: para quem quer começar a empreender, mas precisa de um aporte financeiro, é possível conseguir isso no Sicredi?
Romildo.
Isso.
Bom dia, obrigado pela pergunta. É possível sim, Romildo. O Sicredi está preparado para não só para te proporcionar daqui a pouco linhas de crédito, né, financiamento, empréstimos, né, de maneira geral, mas também te apoia na consultoria financeira.
na organização financeira. Acho que é importante quem busca, quem quer essa realização, quem tem esse sonho, né, sentar com um gerente de negócio, um especialista de Sicredi, e dentro desse bate-papo vai te trazer as melhores soluções financeiras para te ajudar nesse sonho, na realização.
Welton, obrigada pela participação com a gente aqui. Mais uma vez, parabéns ao Sicredi, porque é uma iniciativa muito importante, né? Vocês buscam ampliar, e não só aqui em Cuiabá e nas cidades já movimentadas, mas levar acesso ao crédito, acesso financeiro a quem ainda não tem com tanta facilidade.
É isso mesmo, Nayane. Obrigado pelo momento. Tem muita conexão com o nosso propósito, né? Gerar prosperidade, né, para a comunidade, para as pessoas que estão dentro do Sicredi e acaba também fora do Sicredi. Aproveitando para convidar, né, quem tiver em Cuiabá, mas principalmente os moradores ali do distrito de Nossa Senhora da Guia, hoje às 16h30 nós vamos ter um momento para formalmente, né, inaugurar aquela agência tão sonhada e tão requisitada para aqueles moradores.
E qual que vai ser o horário de funcionamento? Começando a partir de amanhã já as atividades, né?
Sim, horário normal, das 11 às 16, tá?
Mais uma vez, obrigada, viu, Welton, pela vinda aqui com a gente no Tribuna. Agora, 9h28, gente, tem uma operação, mudando um pouco de assunto, uma operação que foi deflagrada hoje. Está cumprindo 13 mandados contra mandante e executores de assassinato de um jovem paulista em Nova Ubiratã. Vocês se lembram muito bem desse caso do jovem Pablo Ronaldo Coelho dos Santos, ele que foi assassinado em abril desse ano. E a Polícia Civil, através da delegacia de Nova Ubiratã, deflagrou hoje a operação Procusto, para o cumprimento de 13 mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que estariam envolvidos no homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver do Pablo Ronaldo Coelho dos Santos. Ele foi sequestrado. A gente falou muito sobre esse caso aqui no Tribuna, falamos também no Balanço Geral. Ele foi sequestrado no dia 19 de abril junto com um amigo. Eles estavam em um bar em Nova Ubiratã. Os dois vieram do interior de São Paulo para trabalharem aqui em Mato Grosso. Eles foram levados para uma casa, sofreram tortura durante a madrugada e na manhã do dia seguinte eles foram levados para uma área de mata da cidade. Nesse trajeto, o amigo do Pablo conseguiu fugir, ele conseguiu escapar do carro onde os criminosos estavam, né? Mesmo ferido, ele conseguiu procurar ajuda na polícia. Já o Pablo não teve essa mesma sorte, ele foi executado, inclusive teve alguns membros decepados e o corpo dele foi jogado na mata, né? Ele foi encontrado 42 dias depois de buscas, né, que foram realizadas pela polícia. Estão em cumprimento 8 mandados de prisão, sendo 2 na Penitenciária Central do Estado e Cadeia Pública de Nobres. Apoiam também o cumprimento das ordens judiciais as delegacias de Sorriso e de Nobres, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Cuiabá e a Polícia Militar de Nova Ubiratã e também a Unidade Seopaer de Sorriso. Entre os membros que executaram esse jovem, um dos alvos é uma mulher que inclusive é funcionária da Secretaria Municipal de Educação de Nova Ubiratã. As investigações apuraram que ela atuou diretamente na execução dos crimes e ainda agiu com bastante perversidade, inclusive mandou que essas vítimas, os dois, fossem mutilados. Durante a investigação, os policiais inclusive reuniram algumas informações e confirmaram que essa mulher auxiliou no transporte das vítimas até o local da execução. E depois de conversar com um comparsa que estava preso, ela passou então a defender que eles fossem executados. O amigo do Pablo conseguiu fugir, mas o Pablo não teve essa mesma sorte. E tudo isso aconteceu, gente, porque em um vídeo que o Pablo aparece dançando e fazendo um gesto, os integrantes dessa organização criminosa entenderam, interpretaram que ele estaria fazendo um gesto em alusão a uma facção criminosa
rival a que eles pertenciam. E esse foi o motivo da morte desse jovem, né? O amigo dele conseguiu fugir, conseguiu escapar mesmo ferido e pediu ajuda. Já o Pablo, infelizmente, não teve essa mesma sorte. Só pra gente falar do nome da operação, Procusto, né? A mitologia grega conta que Procusto era um homem de estatura e força extraordinária que vivia nas colinas da Ática e oferecia a pousada para vigiantes solitários. Então, isso significa, simboliza a negação da ciência, a relativização de vidas humanas, e a metáfora representa o puro egoísmo do ser humano em relação ao próximo. Tudo isso que foi acometido por essa organização criminosa que tentou tirar a vida dos dois jovens que vieram aqui para Mato Grosso para trabalhar, mas um deles, por sorte, conseguiu escapar. O Pablo, infelizmente, não teve essa mesma sorte, gente. 9:33.
Esse é o WhatsApp do Tribuna. 65 999 87 2337. A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayana Bricar e Daniel Santos.
Estamos de volta com o Tribuna, pessoal, e a gente volta a falar sobre o protesto que está acontecendo ali na rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger. Desde as 5:30 da manhã, pescadores, moradores ali da região realizam um protesto contra o projeto do governo do estado que proíbe a pesca por 5 anos aqui em Mato Grosso. Pelo menos 300 pescadores, né, de todas as colônias que existem aqui em Mato Grosso fecharam a MT-040, a rodovia conhecida ali como Palmiro Paz de Barros, né, que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger. Eles manifestam contra o projeto de lei Transporte Zero, que proíbe o transporte, o armazenamento e também a venda de pescado dos rios mato-grossenses pelos próximos 5 anos. A gente tem aqui uma fala dos manifestantes. Nós conversamos no início do programa com a Tânia, que é a presidente de uma dessas colônias, e agora a gente vai trazer aqui mais informações dos manifestantes.
Vai seguir, ô motorista, veja lá, se sobrar, pode trazer pra cá. Veja lá, o pessoal acho que deve ter umas 70 pessoas.
Senhor, no caso, uma das medidas do projeto é o estabelecimento de um salário, né, dos pescadores. O que você tem a dizer sobre essa medida? Você acha que é uma forma muito simplória de estabelecer uma renda para uma classe que em todo o estado, em todo o território do estado?
É, o governo tem que entender que o pescador, ele não é milionário, ele não é rico, mas ele tira em torno de uns 3 mil por mês, 3.500. Agora ele vem oferecer um salário mínimo no primeiro ano, meio salário mínimo no segundo ano. Eu esqueci a porcentagem do terceiro ano. Daí, dos 2 anos para trás, não tem mais nada. Quer dizer, nós vamos viver de quê? Nós vamos sobreviver de quê financeiramente?
No caso, então, aqui são 500 pescadores naquele momento, né?
Santo Antônio, aqui no manifesto nós estamos com 500 pescadores. Lá em Santo Antônio, a colônia nossa é composta por 1.000 pescadores profissionais artesanais.
No caso, se não houver acordo, se continuar e se eventualmente for votado e aprovado o projeto, vocês vão continuar com manifestações, vão fazer as manifestações em outros pontos?
Olha, a gente vai para a Assembleia Legislativa amanhã. A partir das 4:30 da manhã, a gente está indo para a Assembleia Legislativa. Se esse projeto for votado e aprovado, nós vamos chamar com atenção do estado de Mato Grosso, trancando a BR-364. Vamos trancar ela. Nós vamos com 2-3 mil homens lá, trancar ela por um tempo indeterminado, até que alguém tome providência com relação à nossa profissão.
No caso, os senhores estão... recebendo apoio de pescadores de outras partes de Mato Grosso também?
Estamos, Barão de Melgaço, Cáceres, Barra do Bugre, Rondonópolis, as colônias estão todas organizadas.
E as colônias, os representantes estão também nesse movimento de, se não houver esse novo acordo, se você puder passar, trancar as rodovias para poder protestar contra esse projeto?
Com certeza, porque ainda vamos ter que chamar a atenção do Ministério Público, Governo Federal, porque jamais um projeto desse vai nos ajudar, só vem prejudicar.
Sr. Bernardino, tem mais alguma coisa que o senhor queria compartilhar com a gente?
Rapaz, é só pedir encarecidamente para esses deputados estaduais que vieram a Santo Antônio de Vergé, bateram no nosso ombro. Ah, você é meu amigo. Se eu ganhar, tô lá para te defender, tô lá para fazer tudo por você. A gente foi na Assembleia Legislativa, deputados que tiveram vários, muitos votos em Santo Antônio, não abriu nem porta de gabinete para nós, mas não tem problema não. Eles vão voltar daqui um ano, dois anos para pedir voto, nós temos a resposta para eles. Porque não vai pensar eles que é só os milionários que elegem eles, não. É nós, classe massacrada, classe mais fraca, que elegemos eles. Mas eles vão, nós vamos dar o troco para eles, porque eles dependem de dois, três votos para ganhar a eleição. E esses dois, três votos, às vezes, falta aqui Santo Antônio para eles. Esse prejuízo eles vão ter no estado de Mato Grosso.
Expedito, muitíssimo obrigado.
Expedito é um daqueles que geralmente dá a cara a tapa na porta da Assembleia. É um dos que se apresenta para falar e dá entrevista com frequência. E o que ele falou é um fato. O que ele disse é um fato. Muitos desses que estão eleitos hoje, que estão na Assembleia Legislativa, né? Desses entre os 24. Muitos, né, durante a campanha foram lá mesmo pedir voto em Santo Antônio, em Barão de Melgaço, né, em Poconé, principalmente ali no entorno das mineradoras em Poconé. Teve gente que foi até lá para comer peixe, tem gente que foi pedir voto lá no entorno da Baía de Chacororé, né? Muitos desses que foram eleitos tiveram votos desses moradores, pescadores, desses ribeirinhos, né? Um mínimo que você pode fazer é abrir a porta do seu gabinete, né? É ter um espaço, receber essas pessoas, esses pescadores, esses representantes lá, né? É um mínimo. Ué, se você teve voto, se você teve representação, não é isso? O mínimo que você pode fazer é abrir a porta e falar: vem aqui, vem tomar um café, quero ouvir vocês. Ouça, pelo menos. Não custa nada ouvir. O fato de você ouvir não significa que você vai votar, vá lá, pô, né? Mas fechar a porta do gabinete, ou então sumir, simplesmente sumir, né? Às vezes evitar algum contato. Aí não, Nai.
É importante a gente deixar claro, né, Daniel, você que está acompanhando a tribuna, nós estamos desde o início do programa tentando contato, tanto com o deputado Eduardo Botelho, entramos ao vivo aqui com o deputado Carlos Zavalone, que deixou claro que ele não vai lá até esse manifesto, no trecho ali onde está acontecendo essa manifestação. Eles estão participando nesse momento de uma reunião que já estava prevista, onde participou o Eduardo Botelho, o Carlos Avalone, o Gilmar Dal Bosco, para discutirem, né, algumas mudanças para esse projeto que foi proposto pelo governo. Mas se não tem a condição de ir, no mínimo dá um retorno, uma ligação, né, para não deixar que esses pescadores, quem depende da pesca para sobreviver, fique ali padecendo, né? E eles estão deixando passar alguns veículos emergenciais, veículos oficiais também, pessoas que estejam passando mal, mas se isso acontecer, isso perdurar ao longo do dia, a gente vai ter problema com quem trabalha transportando, principalmente o pessoal que transporta cargas perecíveis, porque o trânsito está sendo comprometido ali naquela região. Inclusive, eu tenho um ouvinte aqui que mandou uma mensagem, seu José Benedito, meu vizinho aqui do Araés. Ele está lá na rodovia e fala um pouquinho do trânsito. É importante até a gente trazer esse alerta para vocês. Às vezes quem é da região, está pensando em vir aqui para Cuiabá, evitem a rodovia, gente. Vou colocar a participação do nosso ouvinte.
Bom dia, vizinha. Bom dia, né, na brincada, Daniel Santos, ouvinte da CBN, EJ Roberto. Nayana, tô aqui na rodovia Palmiro Paz de Barro, trânsito parado, minha filha, parado aqui, para o pessoal evitar aqui a rodovia Palmiro Paz de Barro. Os ônibus que saem aí de Cuiabá deixam o pessoal na estrada e o pessoal vai de a pé até um pedaço pegar um outro ônibus do lado de Santo Antônio. Nem os ônibus estão passando na Arabicá, só a ambulância e a polícia militar enquanto o governador não chegar por aqui. E é um grande manifesto de pescador, Nana. Um abraço para vocês, Zé Benedito, da MT-040, Tribuna. Bom dia.
Obrigada, bom dia, seu José Benedito. Ele tá lá, ele tá falou no, que no foi para lá, no protesto. Ele fala, vizinha, que ele mora praticamente em frente da minha casa, gente. Eu não sabia disso, viu? Eu fui saber bem depois. Nós temos aqui a fala do governador Mauro Mendes também.
Na Assembleia Legislativa.
Nesse momento, agora nesse pela
momento,
manhã.
Nesse momento.
Vamos ouvir aqui.
Olha, manifestar, gente, é natural. Todo mundo pode manifestar suas opiniões, desejos. Agora, manifestar bloqueando
o direito do outro. Isso é inadmissível no estado de direito. Se todo mundo, né, que contrariar, quiser, né, tolir, bloquear uma rodovia, isso não pode. Vejo que já aconteceu no Brasil, né, e a determinação sempre será, não importa quem seja, né, ir lá conversar, dialogar em primeiro momento. Mas, se persistir, o Estado não pode tolerar esse tipo de coisa.
Aqui, essa pressão vai resultar no adiamento, a votação, a mudança?
Qual a expectativa de vocês para a votação amanhã?
Olha, eu não estou no controle disso. Quem está no controle disso chama-se Assembleia Legislativa. E as decisões têm que ser tomadas olhando para o futuro, né, não olhando, né, para alguns que estão descontentes. Se fosse assim, nós não teríamos, o Estado estaria quebrado até hoje. Porque todas as medidas importantes que nós tomamos em 2019 e que levaram à recuperação econômica do Estado, de ter a posição que nós temos hoje, todas geraram protestos na época. Então, o administrador, o parlamentar, tem que ter a capacidade e a coragem de analisar todas as medidas e tomar a decisão corajosamente olhando para o presente e para o futuro.
Bom,
já deu a resposta, né? Já deu o tom, tá irredutível, tanto que a proposta é do executivo, foi encaminhada pelo executivo, já sofreu o substitutivo porque a forma como foi encaminhada é complicado, né? Você passar um projeto daquela forma original, né? Sem oferecer nada a mais, ou então pelo menos 3 anos para depois ser repensado, jogando a bomba para a próxima legislatura, porque esse é o objetivo dos 3 anos. Então a palavra do governador nesse momento, o governador acaba de falar, dar uma resposta aos manifestantes discordando do bloqueio de rodovia.
E essa questão de profissionalizar, né? Trazer cursos qualificantes, gente, a gente tá falando de famílias que essa tradição de ser pescador já vem passando de geração em geração. Como é que nós vamos aqui ensinar a uma das pessoas que falou com a gente aqui, a Tânia, que é presidente da colônia lá dos pescadores, que a vida inteira sobreviveu da pesca. O seu Benedito, que é pescador há 46 anos. Como é que a gente vai falar pra essa pessoa, olha, agora você vai ter que fazer outra coisa, eu vou te ensinar a fazer...
Pegar uma bandeja na mão e servir em uma dessas casas...
Como é que a gente vai falar
isso? De venda de peixe.
Pra um pescador. Então,
Barcotel.
Os deputados estão falando que o projeto passou por algumas mudanças e que, como foi o que o deputado Carlos Avalone falou aqui, que agora tem tudo pra ser aprovado, mas... Imagina, a gente chegar para ele, olha, o senhor é deputado há tantos anos, mas agora o senhor não vai mais poder ser deputado, vai ter que fazer outra coisa para que o senhor possa continuar trabalhando. É sobre isso que a gente está falando, gente, não é só sobre o auxílio, né? Então, precisa de fato ser bem analisado tudo isso, porque... É uma mudança e tanto na vida de muitas pessoas, mas num ponto nós precisamos concordar que trancar uma rodovia não é a melhor forma de manifestar, porque está impedindo ali o direito de ir e vir de outras pessoas. Mas os deputados precisam também recebê-los, né? Não é o que, como o ouvinte falou, né? O que falou com a gente aqui, o manifestante. Só na hora da eleição que vão lá, que aí pode ir para Santo Antônio, vai para outras cidades aqui da nossa Baixada Cuiabana. Não tem que ser assim. A gente, é claro, que vai continuar acompanhando. Acredito que esse é um assunto que nós vamos abordar também no Balanço Geral, né, Daniel? Bom, se possível, assim. Até lá, nesse ponto onde está acontecendo a manifestação. Na Imigrantes, a informação que a gente teve é que o trânsito está liberado. O problema, o bloqueio é na MT-040, a rodovia Palmeiro Paes de Barros, tá certo, pessoal? Então, dependendo do local que você faz, que você vai, faça o acesso pela Imigrantes. Essa é a orientação que a gente traz para vocês. Hoje... saindo aqui do Tribuna, quem vai ficar com vocês é o Joel, nosso amigo Joel. Maraísa não vem hoje, acho que ela não tá muito bem de saúde, mas amanhã ela tá aqui com vocês, viu? Um abraço a todos vocês, obrigada aí a todos os ouvintes que mandaram mensagem, a gente agradece muito o carinho de vocês. A gente faz esse programa aqui pensando em vocês, pensando na nossa população mato-grossense. Até amanhã, viu?
Valeu,
pessoal,
gente.
Encerramos aqui mais uma edição do Tribuna.
Apresentação da Nayana Bricá e minha, Daniel Santos.
Produção, Marcela Vieira.
Operação de áudio, Ricardo Martinelli.
Edição de áudio, Yuri Júnior.
A direção artística do Lennon Franz.
E a direção de jornalismo, Davi César.
E a direção geral de Dorileu Leal.